Você está ouvindo o ChupaCast? Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
Estamos começando o 23º episódio do ChupaCast. E hoje nós vamos falar... Bom, hoje a gente não vai falar sobre porra nenhuma. Hoje nós vamos fazer o nosso especial de final da primeira temporada. Exatamente.
First Season.
Exatamente.
Que surpresa do Tom, velho.
Pessoal, vocês se sentem especiais hoje ou não?
Big Special.
Eu me sinto um Big Mac hoje, cara. Tão especial.
Sem o Pickles.
O Pickles.
E pra continuar, eu sou o Denis e nessa primeira temporada o mais difícil pra mim foi ter que aguentar todo mundo aqui na minha casa, domingo de manhã. E nesse podcast eu tô acompanhado por...
Pô, mas você só teve que aguentar metade da temporada, né?
Ah, mas teve que aguentar.
Já é o suficiente.
É o suficiente.
Teve que acordar cedinho, né?
Exatamente.
Você não faz da barba cedo,
não,
né?
Não.
Todo mundo vê essa sua barba vaiada aí.
O problema é que tem a galera que chega mais cedo achando que vai pegar o café da manhã aqui.
E nunca teve.
Nunca nem
chega aqui e chama um velho. Café colonial, alguma coisa assim, não.
É. Meu nome é Tom Menezes e nessa primeira temporada eu aprendi muito. O meu português piorou.
A sua geografia ficou horrível.
A minha geografia ficou péssima. Espero melhorar para o próximo ano. Next phase.
Estou acompanhado pelo meu camarada Abaquinha.
Eu sou Abacaxi. E a coisa que eu fico mais feliz é quando eu lembro, quando eu tinha só um ano, eu pesava menos de 160 quilos.
Tava bem levinho, né?
Tava. Minha mãe me pegava no colo ainda.
Ô, Abaca, você pensa mesmo que seu pai ganhou uma hérnia de disco quando você tinha 3 meses?
Vai ficar zoando agora, né? Ninguém me pegava no colo, só no carrinho.
Eu sou o Castor e olá, internautas.
Que olá, é isso?
Olá, internautas. Vocês nunca viram essa frase no YouTube? A gente tem olá, internautas, vocês vão ver.
Bom, tá? Vou ver, sim.
Eu sou o argentino e tem um ano que eu não vou pra Argentina.
Você está aqui trabalhando.
Trabalhando.
Trabalho. A sua casa também é rosa, argentina, aqui?
Não.
Não?
Não.
O que é rosa? Você é contra a casa rosada?
Não.
Não é contra?
Não.
Quem é melhor, a casa rosada ou a casa branca?
Não.
Ele só gosta de outra coisa rosada.
Chapéu.
Vamos deixar, as agressões de lado. E se o pessoal quiser mandar um e-mail pra gente, o que tem que fazer?
Só mandar um e-mail para chupacast@chupasamanga.com.
Olha, a galera tem que prestar atenção, tem muita gente mandando pro .com.br, é só .com.
Ouviu, Bernardino?
E se a galera quiser, pode visitar o site também por onde?
Se a galera quiser mandar fotinhos, falar com a gente, esse tipo de coisa, né?
Esse tipo de coisa, que lhe cabe, Tom Menezes, a falar. Em um ano o maluco não aprendeu ainda.
Mande para o nosso fantástico, embaçado, milenário...
Milenário?
Milenário super canal, que agora vai fazer um aninho também.
Vai fazer um aninho, né?
O facebooks.com/chupacast. Ou entra no iTunes, a galera do iPhone, dá o rate 5, e fala com nós de boa, a gente fala aqui na moral.
E hoje a gente vai dar um sossego para os nossos ouvintes, não teremos leitura de e-mail, então, mas mesmo assim, não deixem de comentar tudo que rolou, e no próximo episódio, no primeiro episódio da segunda temporada, teremos de volta a leitura dos e-mails.
O Dennis, episódio de roubadas de meu Deus?
Os episódios de roubadas.
Dennis, e o Fritz?
Putz, é verdade.
Cadê o Fritz, cara?
Né, cara? Então, o Fritz me ligou hoje de manhã que ele teve um problema com a cirurgia da hemorroida dele.
Sério?
Ele foi usufruir o acessório e estourou os pontos.
Puta merda.
É.
Falaram que o fiofó dele tá parecendo um girassol agora. Só que ele não pode utilizar, né? Quando bate o ventinho, atrapalha. Atrapalha.
Caem as pétalas.
A gente queria mandar melhoras aí pro Fritz e ver se você controla direito seu esfíncter aí. E
para de sentar, né?
Para de sentar.
O Fritz, e continua comendo só pastoso, tá? Não é comer sólido não, meu.
Sopa.
Melhoras aí, hein, Fritz?
Destination.
começar aqui, queria relembrar alguns momentos e passar alguns momentos que aconteceu nesse um ano. E eu queria relembrar que lá no primeiro episódio de todos, nós não estávamos com o time completo. Sim. Alguém pode me ajudar a relembrar? Quem estava no primeiro episódio era eu, Tom Menezes, Abacaxi...
Fritz.
O argentino não estava no primeiro, né?
Tava sim, ele
tava sim.
Tava, contou a história do negócio no braço dele.
Eu não estava no primeiro.
Ah, é verdade.
Era o Fausto.
Tava o Fausto e não tava o Castor.
Então, no primeiro episódio, a gente foi um pouquinho mais modesto, a gente só tinha 42 minutos, que tinha uma briga minha entre eu e o Tom Menezes, que ele achava que um episódio de uma hora era uma coisa muito grande, que as pessoas iam ficar cansadas. Ele sempre achava que o episódio tinha que ser menor. Então ele achava que 30 minutos era o suficiente. E agora, Tom Menezes, você acha que nossos episódios de mais de uma hora são cansativos?
Eu tô ouvindo, tá de boa. Até eu consigo ouvir uma hora e meia dos nossos episódios.
E umas histórias que rolaram, que foram bem engraçadas, que todo mundo pediu aí. É a história que o Abaca esqueceu o dinheiro no caixa eletrônico.
Esqueci, deixei lá, né?
Você fez uma boa ação, Abaca. Fiz, né? Pensando no próximo, né?
Com certeza. Literalmente, né?
Uma outra história muito boa também, que o Fausto, que participou só do primeiro episódio com a gente, foi do irmão dele, que esqueceu de trancar a porta pra dar o fight na menina.
Já prepara a penteada.
É isso aí, vamos ouvir esses trechos aí.
Tomar remédio, sei lá, alguém já aconteceu de alguém esquecer dinheiro, por exemplo, que é uma coisa importante, alguém já esqueceu isso?
Não, eu já dei uma dessas já.
Como assim?
Ah, uns anos atrás eu trabalhava lá na Visanet, que é a atual Cielo, lá em Alphaville. Então, todo dia pra ir e pra voltar, eu pegava o pedágio. Um belo dia pra voltar, eu falei, pô, tô sem a grana pro pedágio de amanhã de manhã. Vou sacar uma verba. Lá em Alphaville tem um esquema legal que, assim, é um drive-thru de dinheiro. Então você entra como se fosse no drive-thru, só que em vez de sair número 1, sai dinheiro.
Drive-thru de dinheiro?
Caraca, que coisa estranha.
Caraca, mano.
Como assim? É tipo...
Como assim?
É tipo um drive-thru de dinheiro? É isso?
Você é senta tipo lá, só que... É, se você falar assim, ah, me vê um Big Mac, o cara te dá R$50.
Mas tem um cara atendendo ou você digita o número? Como é que é?
É um caixa eletrônico. Você vai, você para do lado do caixa eletrônico, faz tudo o processo normal, como se estivesse a pé, e vai embora com o carro. Você não desce do carro pra nada.
Ah, tá.
É coisa de gordo.
Caraca,
básico, né?
Meio perigoso isso.
Já avisei que vai dar merda isso.
Passa alguém correndo ali, pega o seu dinheiro e vai embora.
O gordo não sai do carro pra nada. Aí eu fui lá e falei assim, vou sacar uma verba pra amanhã de manhã, né? Cheguei no... Não tinha ninguém, era de noite já. Cheguei no caixa, Bradesco. Pá, insira seu cartão. Inseri. Retire seu cartão. Retirei, né? Digite o valor. Ah, R$50. Informe sua senha. Coloquei a senha. Quais são as letras mágicas? Coloquei as letras mágicas. Ah, aguarde a contagem das células. Aguardei. Na hora que apareceu a cédula, eu fui embora. Deixei 50 conto, não.
Caraca, velho.
Esqueci de pegar o dinheiro.
Porque não tinha instrução. Retire o dinheiro.
Não, agora eles mudaram. Assim, colocaram esse método anti-burro. Então, aparece o dinheiro e coloca assim, retire o dinheiro.
Mas e aí, já era grana? Perdeu?
Ah, perdi, né?
Caraca.
Pior, no outro dia, cheguei na empresa, você todo inocente vai falar pro pessoal, oh, putz, aconteceu isso, não sei o quê, né? Aí o cara, não, vai lá no caixa eletrônico, porque às vezes o banco devolve dinheiro.
Devolve, é.
Eu falei, nossa, é mesmo, né? Vai que devolveu. Vou lá ver meu saldo. Aí vi lá, não tinha, claro, não tinha dinheiro nenhum, né? Aí o cara liga e tem um atendimento, né? Vai pra ver como é que é o processo pra devolução do dinheiro. Eu liguei lá no atendente, contei toda essa história. O atendente, só um minutinho, senhor. Colocou no mudo.
Mudo não, não viu a voz, né?
É, depois ele falou assim, dá pra o senhor repetir a história?
Fatalmente deve ter algum vídeo no YouTube.
Não, ele deve ter chamado a galera assim, ô pessoal, vem ver esse trouxa aqui que ele fez.
Ficou um programinha de gravação lá.
Mas e aí, eles devolveram o dinheiro ou não?
Ah, nunca mais, né, cara?
Nunca mais?
É pra aprender, né?
Saiu barato. Pô, mas você saiu do, Dive Crew e não, nem se ligou do dinheiro? Foi pra casa?
É, eu fui embora, porque eu tava chegando. A sorte que eu tinha dinheiro do pedágio pra isso, eu precisava pra voltar, né? Eu ia chegar no pedágio, não tinha maquineta ainda de cartão no pedágio. Eu ia chegar lá, o cara fala assim, ó, tem duas chances, você dá ré, 7 km, você vai passar e vai pagar a multa.
Caralho, mano, que gordo burro.
Mas aí, você pagou a multa ou deu ré?
Não, eu já tinha dinheiro pra isso, eu precisava pra voltar. Aí cheguei em casa, vi que não tinha dinheiro e lembrei de tudo que eu deixei o dinheiro lá. Esqueci.
Puta merda, que burro, velho.
É que saiu uma nota só de 50. Se tivesse saído tudo de moedinha, você ia ver.
Tinha de real, né? Drive-thru ainda, catando no chão.
Tipo o jackpot, né?
É. Caraca, boa. Novas tecnologias, hein, mano? Ninguém tá acostumado com drive-thru de dinheiro,
né? É, realmente.
É, coisa de rico, né? Coisa de rico.
É.
Alto padrão. Quem mais esqueceu alguma outra coisa aí que... Ou histórias de pessoas que esqueceram, né?
Porque eu tenho uma boa, hein? Eu tenho uma boa. Não foi comigo, aconteceu com o meu irmão. Ah, é sensacional.
Sim. Foi com o seu irmão, sim.
É. Amigo do amigo mesmo.
Ele foi com ele.
Amigo do meu amigo.
Ele esqueceu de fechar uma porta na casa dos outros.
Puta, cara.
Esqueceu de fechar a porta, mano.
Isso aí aconteceu no colégio. A gente tava em 99 e meu irmão tava um ano adiante de mim. E tinha uma mina na classe lá. A mina era horrível, velho. Era feia. Era feia, mas era gostosa, assim. Era uma negrona, assim, alta, assim, mas era horrível. Parecia uma capivara penteada.
Existe, meu Deus, o capeta existe, o satanás existe.
Aí, bom, tá tudo lá, molecando, meu irmão, eu fiquei sabendo depois que ele me contou, né? Aí ele marcou uma ponta com ela e nem trocava muita ideia com a mina, mas ela querendo só dar um cutuco. E aí a mina minha chamou ele pra casa dela lá, falou que os pais delas não estavam, que ia demorar, e meu irmão foi voando, né? E beleza, chegou lá, entrou, meu, 3 beijos, já começou a comer a negona. Pá, 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 pá. Ele falou que, tipo, era um prédio velho, aí dá pra escutar muita coisa no corredor, assim. Era de tarde, então não tem muito movimento, essas coisas. Não tinha nem elevador, era prédio de 2 andares, assim. Aí ele falou que escutou um barulho na porta, velho. Aí ele se ligou que nem tinha fechado nada, nem, mano, já entrou já quase pelado pra comer a mina. Pra sair rápido, né? E a hora que ele escutou o barulho na porta, velho, ele pegou o que tinha lá na hora, no chão lá, que foi um... Foi a cueca, meu, e correu pro banheiro. E nisso a mina, tipo, sem noção, chutou as roupas dele, o tênis, pra baixo do sofá e foi pro quarto dela e pegou, tipo, um roupão, assim. Aí não deu outra, era o pai dela já entrando lá.
Puta
o pai,
merda!
O pai e a mãe. O pai e a mãe entrando na casa, velho. Beleza, aí a mina, tipo, pra não desbaratinar, tipo, não sei, porque os malucos ingênuos, né, molecão, ela ficou meio de migué pra esperar os malucos, tipo, ir pro quarto e meu irmão já sair voado do banheiro.
Pelado, né?
Tipo, não, mas não conseguiu achar nada, roupa, não tava nada perto, assim, foi tudo na correria.
Tava, velho, porque pensa, os caras estavam na sala. A hora que viu a maçaneta já abrindo, velho, foi o tempo de pegar o que tava ali e sair correndo, velho, pro abraço já, mano. Aí já foi o banheiro. Aí beleza, aí a tipo, conversando, aí a mãe dela, tipo, falando, contando algumas coisas, assim, meu irmão já tava lá no banheiro, entrou no box, né, e fechou a portinha do bloco, aquele box de fibra, sei lá o que é, um negócio de plástico lá, meio
terminou o serviço.
É, ficou lá agachado, descascando uma mexerica lá. Cucu na mão, literalmente. Aí beleza, tava lá ele achando que a mãe ia desbaratinar, meu, não deu outra, a mãe entrou no banheiro pra dar uma mijada.
Nossa, mano.
E ele lá na miúdo?
Tava lá miúdo lá com a mexerica na mão, de compra. Aí a mãe chegou, já entrou no banheiro já pra dar uma mijada, sentou no vaso, aí tipo, o vaso é próximo, assim, falou que era próximo do box, assim, aí ela falou que ela viu um vulto, assim, alguma estrada, abriu a porra do box, mano. Aí tava lá meu irmão, tipo, agachado no chão lá. Aí falou que ela tomou um susto na hora, assim. Mano, imagina, você imagina a reação dos dois, né, mano? A tia zona pano assim.
Pô, mas o seu irmão não trancou a porta, cara, do banheiro?
Nada, nada, entrou com tudo, gente. Ah, velho, na hora do aperto, malandro, você não quer saber de nada, mano. Você quer só se esconder, velho. Aí a mina já olhou, assim, a mãe da já se ligou, assim, tomou um susto, ela tava sentada mijando também. Ela já levantou, fechou, já gritou pro marido dela.
Sujou o chão.
Já, ali, não, ali com certeza.
Não, se tivesse pronto, já tinha saído, né? Não,
meu irmão, tipo, no banheiro, agachado, parecendo um cachorro cagando ali. Na hora, eu acho que ele já deve ter cagado nas calças. Aí, puta, a mãe da mina saiu do banheiro lá e já chamou o pai lá, gritando, ah, tem um cara aqui... Não sei o que lá no banheiro. Aí a menina já se intrometeu, falou, não, é um amigo meu, tava aqui, a gente tava brincando aqui.
Brincando.
Conversando. Jogando joaquim, pô, né?
Tava tirando um joaquim, pô, e... Bom, aí entrou, aí chegou o pai dela, chegou, pegou as roupas do chão lá, tacou na cara do meu irmão, assim, tipo... E o pai dela era tipo o Péricles do Exalta Samba, assim. Pô, negão era grande, velho. E era pagodeiro também.
Puta merda.
Aí já tacou a roupa no meu irmão e falou, ah, se veste, vem pra sala. Aí o meu irmão se vestiu em segundos, né? Chegou na sala, o pai dela falou, ah, senta aqui que a gente vai conversar. Jesus. Aí sentou no sofazinho, aí falou que o pai dela, assim, ficava batendo tipo um terrorismo, assim, que ele pegou o cavaquinho e ficava rodeando o sofá, assim, ah, não sei se eu quebro esse cavaquinho na sua cabeça, se eu quebro essa tela. E nisso a mina já tava, mano, assim, chorando no sofá, assim, e a mãe já falando, ah, sua vagabunda, sua putinha, uma acontecer uma coisa dessa. Aí
o cara pai... era pagodeiro, tipo, de tocar mesmo, cavaco na mão e ia perder o instrumento de trabalho, mas acertava a cabeça do cara.
Pagodeiro.
Meu irmão tava perigo.
Tava perigo, a cabeça dele tava perigo ali, viu?
Fez um sambinha ali na hora.
Ah, aí rolou um samba do trio. E aí ele chegou assim e pediu o telefone da minha mãe. Falou, ah, qual que é o telefone da sua mãe? Meu irmão passou, né? E a mãe, na época, trabalhava no fórum, trabalhava na audiência. Ela...
Como assim, mano? Sua mãe é juíza, velho?
É juíza, ela era... Pô, esqueci a profissão.
Tá sabendo legal, viu?
Tá sabendo legal. Né?
Só a mãe dele, né?
É, e aí ligou. Aí, tipo, aí ligou pra minha mãe. Foi mais ou menos assim a conversa. Ah, você é a mãe do Thiago? Aí a mãe já, desesperada, né, mano? Porra. Moleque, 17 anos. Será que aconteceu algo com meu filho? Aí ele falou, não, só encontrei seu filho pelado no banheiro. Comendo a minha filha.
Nossa.
Minha mãe tem que fazer, né? Não podia sair da audiência lá. Falou, meu, pediu pra passar o telefone pro Thiago. E já, mano, minha mãe escracha no palavrão. Já, seu filho da puta, você fez. O que tá acontecendo? Aí meu irmão, ah, não, tava na casa da... O pai dela chegou. Aí a mãe se ligou, né? Falou pra passar o telefone pro negão. Aí o negão já. A minha mãe falou: ah, quantos anos tem sua filha? Aí falou: 17. Ah, meu filho também tem 17 anos. Então não é nenhum crime, espero sua compreensão. E eu não consigo falar agora que tô em audiência. Mais tarde eu converso com meu filho e você conversa com a sua filha. Aí, tipo. Aí ficou meio que por isso mesmo, aí o pai da mina perguntou pro meu irmão, ah, então, você namora minha filha, vocês são namorados, não sei o que lá. E meu irmão, sem pestanejar, já confirmou, sim, a gente é namorado.
Eu amo ela, eu vou casar com ela.
Eu te amo.
É que deve ser triste chegar na sua casa e ver sua filha seminua com um cara que ela nunca falou que tinha namorado. Tenso. Pelado no banheiro, né? É muito tenso.
De quebra, ele viu a mãe dela também, né?
Viu a mãe dela sentada dando uma mijada, velho.
Tá louco.
Então foi double, né?
O cara acabou com a família do negão numa vez só.
Não, de uma vez só. Uma tacada só, velho. Foi constrangimento total, né, velho? Da filha da mãe, do pai e do desgraçado do meu irmão. E foi isso. Aí ele falou que saiu, foi embora pra casa já com as pernas mole. Tinha medo
medo do Péricles.
Aí ele chegou em casa, contou pra mim. Aí eu falei, não, beleza, não conto pra ninguém. Não deu outra, né? Falei pro colégio inteiro. E ficou tipo, essa história ficou tipo de zoeira quando não tem encontro de família, assim, porque todo mundo sabe da história do Thiago que ficou pelado no box. Sempre que tem um almoço, é o zoado da vez.
Abaca, depois disso você continuou esquecendo o dinheiro no caixa eletrônico ou foi só essa vez?
Eu parei de ir nesse caixa.
O caixa era muito inteligente pra você, né, Abaca?
O problema é o caixa, né?
Com certeza.
Drive-thru de dinheiro, né, mano? Engraçado.
Mas, cara, mas acho que um dos momentos mais engraçados é o apelido que o Faustinho fala da música. Ela parece uma capivara penteada. Eu acho que esse é um dos melhores momentos que tem. Depois, a gente decidiu começar... Logo na sequência, o nosso próximo episódio foi sobre chefes. Então a gente rolou um monte de história bizarra que a galera contou. Como, por exemplo, o Castor sendo abusado.
Abusavam de mim. Queriam fazer o hack de computador de madeira. É.
Teve também o Denis e o Abaca, os carregadores.
Carregando mesa pela rua.
Tinha estagiário que carregava a mesa pela rua. Teve também o funcionário de castigo.
A de castigo é muito bom.
A minha amiga foi de castigo.
Foi uma boa ideia.
Teve uma linha também que o Pica das Galáxias foi fazer o sorteio do carro na empresa, que acho que ele demorou umas 3 horas para concluir isso. Teve o relatório também e o cocô do Traveco, que foi nesse episódio que o Abaca contou.
Quem pisou na bosta do Traveco foi você?
Foi eu.
Pega você pisa e escorrega ainda.
Não, nem percebi, né? Não.
Tinha um monstro no seu pé e você não percebeu.
Tinha um
não.
Amigo.
Foi o chefe dele que percebeu isso.
Foi.
Então, pra lembrar esses momentos, vamos dar uma escutada aí neles.
Ah, eu tenho uma história aí, viu?
Fala aí.
Então, era assim, eu trabalhei numa empresa, meio pequena, assim, né? Não era muito, muito multinacional, não. E aí, tipo assim, o dono da empresa, ele tinha um conceito que era o seguinte, tudo que tiver botão é com a informática. Ou seja, que uma máquina de lavar lá, se tem botão, chama o Bruno que com ele isso aí, não sei de nada. Um dia eu tava na minha sala lá, trouxeram pra mim, pra eu dar uma olhada assim, tipo um painel de uma máquina, assim, com uma chave, assim. Os botão. Eu falei, que é isso aí? Ah, pediram pra você dar uma olhada nisso aqui pra ver se tá funcionando. Tá, mas o que é isso?
Mas explica pra galera o que você faz.
Pelo menos o manual, né, mano? Pelo menos o manual.
Técnico de informática nessa época, assim, mexia com peça de computador. E aí traziam essas coisas aí pra mim, cara. Impressora quebrada, aqueles monitor com tela verde, sabe? Botão era comigo, assim, entendeu? Ele tinha um outro conceito também. Tudo que é computador, assim, tem que ser com o Bruno. Ou seja, se tem que pegar esse computador do chão e colocar em cima de uma mesa, não. Chama o Bruno, o que que entende de computador é ele. Se tivesse que carregar o negócio... Ah, tem que carregar isso aqui até o outro prédio. É tipo, era um no break, pesava uns 30 quilos. Ah, não, é de computador, é do Bruno, então. Tipo, esse é o conceito do cara da empresa. Abuso total, assim.
Abuso total abuso. Também, essa daí.
Abuso.
Então, uma vez aconteceu comigo um negócio assim, eu trabalhava numa loja e estavam fazendo uma mudança lá, eu também era a porra do estagiário. E aí os caras tinham que trocar um mostruário de lugar, era um puta de um armário gigante. Adivinha pra quem sobrou? Os dois estagiários movimentar o armário. E detalhe, a dona lá, como ela era muito mão de vaca, ela sequer tirou as coisas de dentro do mostruário pra gente trocar de lugar.
Caralho!
Teve que ir equilibrando o negócio, né?
Praticamente isso.
Caiu nada, não, né?
Ah, caiu umas coisas, mas não tava nem aí. Quem mais foi abusado?
Não, eu nessa mesma empresa aí, fatídica, né? E trabalhava também como estagiário de informática, eles vendiam computadores e também vendiam mesas para computadores. Só que as mesas você tinha que entregar. Mudança com segurança total é só no caminhão. Da Graneiro. E quem ia entregar?
Caraca. Mas conta,
pra
conta.
Você na rua com uma mesa na cabeça. Parando.
E detalhe, o Abaca, conta pra galera que tá escutando a gente, qual que é a sua composição física?
Sou levemente acima do peso. Eu já contei acho que umas de 12 a 15 cadeiras que eu já quebrei. Camas eu já quebrei duas. E uma laje.
Como assim? Quebrou a laje, mano? Caiu lá de cima, mano.
O cara quebra forro, quebra tudo, né? Tem... Onde sobe, quebra. Então, tinha um chefe também que ele fez um negócio meio estranho. Ele colocou um funcionário de castigo.
Como assim de castigo?
Trabalhava numa empresa lá com desenvolvimento, no CPD da empresa. Só no CPD também ficava o pessoal do suporte, né? O helpdesk. Um certo dia lá, uma pessoa especial chamou o suporte, que foi a filha do presidente.
A filha do presidente?
A filha do presidente não tinha cabide de emprego,
A filha do presida.
A filha do presida pegou e falou assim, ó, meu computador tá com problema. O cara mais esperto de todos foi lá ver, né?
Mais experiente. Não, a desculpa é sempre essa, né? Não, vai você que você é mais experiente, né? O cara acha que tá te enchendo a tua bola, tá te fudendo.
Tá pondo a sua bunda na janela, né?
É, vai lá que você vai ver.
Vai lá.
O cara chegou lá, analisou, ele constatou que tinha um problema na fonte do computador. Só que na empresa não tinha peças de manutenção, né? Então ele falou assim, vou ser muito proativo. Vou pegar uma fonte que eu tenho na minha casa e vou trazer pra cá.
Caraca.
O cara pegou no outro dia, levou a fonte de casa pra empresa, trocou do computador, ficou ótimo, devolveu pra filha do presidente. Ela, ah, como é que você conseguiu arrumar? Não, é que eu trouxe a fonte da minha casa.
Inocência.
É, inocência, né? Ela falou, tá bom. Só que ela pegou, falou, tá bom, virou as costas e foi falar com o pai dela. Ó, o funcionário tal tá trazendo coisa pra empresa, não sei o que, se ele pode trazer, ele pode levar, que segurança é essa aqui, tá, tem jeito, já falei mil vezes, tá sempre com problema. Bom, começou a descer em cascata a comida de toco, né? Parece que tem uma bola de neve. Na hora que chegou no chefe dele... Não, é super gente fina. Na hora que chegou o chefe dele, já tava tão grande o negócio, que o cara não aguentou, começou a gritar tanto com ele. Falou assim, ó, você tá de castigo.
Meteu o chapéu no cara e botou atrás da porta.
Não, você tá de castigo. Você vai ficar duas semanas sentado ali e não vai sair do lugar. Você não vai mexer em nada, não pode encostar em nada.
Caraca, ficou sem trampar.
Duas semanas parado, não podia encostar em nada. Você falava assim, ó... Vamos lá tomar um café? Oh, não posso. Pô, oh, vamos pra mina fazer tip na outra área. Vamos lá ver. Oh, não posso.
Não posso. O cara ficou
semanas de contigo. Se sou eu, tinha levado um travesseiro na empresa. Ia dormir lá.
É, até que eu tinha estado muito. O cara não podia fazer nada.
Caraca.
Eu tinha um chefe que ele tinha uma mania. Ele adorava relatório. Um certo dia, tava na empresa, deu um problema no servidor, parou o site, parou o sistema, parou tudo, os clientes ligando, tudo nervoso, ninguém fazia nada. Cheguei no cara, falei, ô, chefe, aconteceu um negócio que o servidor parou, tá tudo ferrado, tá fora do ar, não tá nada funcionando, não sei, tá tudo ferrado. O cara, você fez o relatório? Eu falei, fiz. Então tá bom. E fui embora.
Tá tudo ferrado, mas se você fez o relatório, tá tudo certo.
Dani, fez o relatório? Um chefe meu, um dia ele começou a sentir um cheiro estranho, né? Bom, contar desde o início, né? Eu trabalhava numa empresa que ela fica na Avenida Higienópolis, né? Em São Paulo. Pra quem, se o Denis riu é porque ele já conhece, já deve ter frequentado essa rua, né? Pra quem não sabe, essa rua assim, ela é um ponto de travestis, né? Aqui em São Paulo. Aí um dia à tarde, estamos lá na empresa, no CPD, tudo fechado, um aquário, ar-condicionado no máximo, não pode abrir nada, não tem janela, mal tem porta.
E... A porta é tipo um buraco que você tem que sair, assim, fechar rápido.
Ninguém pode ver dentro, ninguém pode ver o que tá acontecendo lá, aquele segredo absoluto. Aí à tarde ele começa, nossa, mas que cheiro estranho, hein? Ninguém fala nada. Pô, mas que cheiro ruim, hein? Ninguém fala nada. Pô, mas que cheiro é esse, hein? Parece cocô, meu. Ô, fulano, dá uma olhada no seu sapato. Não tinha nada. Ô, ciclano, e o seu aí? Zerado. Ô, Beltrano, dá uma olhada nesse sapato aí. Não é possível. O cara olhou zerado. Só faltava eu. Ô, abacaxi, dá uma olhada no seu sapato aí. Na hora que eu virei, cara, eu trouxe comigo da hora do almoço um amigo.
Tinha outra pessoa embaixo de você. Aqui.
Ou eu tava derretendo, né? Eu não sei. Eu simplesmente pisei no maior cocô de traveco que tinha na rua.
Na merda de traveco.
Tinha passado umas duas horas que eu tinha voltado do almoço.
Nossa.
Ele viu, ele falou, nossa, olha isso. Pior que eu já tinha andado no CPD inteiro. Tinha apoiado o pé na cadeira.
O cara esmerdiou a empresa inteira.
Aquele cheiro que ninguém aguentava. Não podia abrir a porta, não podia desligar o ar-condicionado, não podia fazer nada.
Já no quarto episódio, a gente falou sobre manias. Cara, e saiu cada coisa bizarra, como, por exemplo, as manias do Abaca de fazer dieta.
Ah, isso aí.
Eu acho que uma das
manias... Dieta da pipoca.
Dieta da pipoca. A dieta do alfabeto, não era?
Dieta do alfabeto, dieta do aleluia.
Podia comer coisa de Deus, né?
Só pode comer o que tá escrito na Bíblia.
Tipo, farinha, pão,
vinho
e peixes.
Teve também as técnicas do meu pai de lavar carro, de pregar coisas. Teve também a mania da água chacoalhada.
Nossa,
essa aí é boa, hein?
A gente também tem nesse episódio que teve as quisadas épicas, que foi a banana com mussarela.
Esse acho que foi o melhor, hein, cara?
Acho que foi o ponto alto dos podcasts.
Foi o que a gente mais riu, né, cara? Foi uns 15 minutos, né? Foi.
E o bombril na antena do celular.
Imagina o cara no metrô com o bombril no celular.
Pô, eu conheço uma pessoa, meu, ela tem uma mania muito estranha, velho. Ela não toma água chacoalhada. Vou explicar, vamos supor, você tem uma garrafinha de água. Aí você fala assim, você quer tomar água? Ah, quero. Só que se você chacoalhar a água, ela não toma mais. Ela não toma água chacoalhada, você já viu isso?
E detalhe.
Essa eu não tinha visto ainda não.
E detalhe, no caminhão, a água vem como?
É, vem chacoalhando tudo.
É, então.
Então, aí a desculpa dela é o seguinte, eu não tomo água chacoalhada quando previsto, ou seja, se eu ver que a água foi chacoalhada, entendeu?
Ah, isso. Cara, eu tenho uma mania de dieta.
Dieta?
Como todo bom gordo, manias de dieta. Então, eu já fiz inúmeras. A dieta do carboidrato, dieta da pipoca.
Dieta da pipoca?
Nossa, que dieta é essa?
É que você tem que trocar uma refeição por pipoca. Então, você, em vez de se almoçar...
Calma aí. E a do almoço ainda, mano. Mais importante.
É, em vez de se comer uma puta de uma lasanha, você faz um balde de pipoca.
Pipoca é só isopor.
Pode pôr manteiga, não?
Pode pôr manteiga. O importante é ter pipoca.
Aí o abaca já manda aquela pipoca com bacon lá que tem na... nos metrô, né?
Queijo, é, isso aí.
Mas não, como assim, a pipoca você pode consumi-la na quantidade que você quiser? Ou...
Pode, pipoca à vontade. Só, a única restrição que não tem é pipoca. Emagrece bastante, viu?
Isso não faz sentido.
Não, eu já fiz também a dieta da aleluia.
Dieta da aleluia, mano?
Você só pode comer
na Bíblia, no Gênesis capítulo 1, versículo 29, lá tem alguns alimentos. Você só pode comer o que tem lá.
Dá uma lista pra gente o que é.
É o quê? Pão?
Não, tem peixes, coisas da antiguidade, né? Peixes, pães, vinho, só coisas antigas você pode comer.
Cabrita pode comer também? Coisa antiga.
Pode.
Me explica uma coisa, se o negócio tá vencido, é antigo, pode comer?
Não, não, nesse caso não, né? Que você vai. Até pode, né? Que você vai comer, vai cagar pra caramba, vai emagrecer, né? E tem a dieta da Bela Adormecida.
Dieta da Bela Adormecida, mano.
É aquela que o abaca tá dormindo, vê o príncipe e beija ele, ele pode comer.
Essa aí você tem que tomar um calmantezinho pra você dormir bastante, porque quando você tá dormindo, você não come.
Caraca, isso é perigoso, meu.
Não, dá certo, cara. Você dorme uns 2 dias seguidos, você já emagrece uns 3 quilos, cara.
2 dias seguidos, mano.
O cara entra em stand-by, né?
O cara dorme por 3 meses e tá magro.
Acorda magro, né? É um milagre.
Então, tem a dieta do alfabeto também.
Dieta do alfabeto, mano?
É, você começa na segunda-feira, então você começa com um A. Você só pode comer, sei lá, alface, ameixa, amora.
Abacaxi também, pode
abacaxi.
Comer.
O melhor dia era o L, né? Que você podia comer lasanha.
Lambari.
Não, já fiz de tudo que é dieta já. Até o shake da Luciana Gimenez já tomei.
Mas e aí, alguma resolveu?
Não, nenhuma dessas funcionou. Então, hoje agora eu comecei essa daqui, é a dieta da alface.
Dieta da alface? Como assim?
É, você pode comer tudo, menos alface. Você pode comer uma pizza se quiser, só tem que se certificar que não tem alface no ingrediente. Essa eu acho que vai funcionar.
Vou falar em mania de pai, ó, o Denis me confirma se isso procede. O meu pai, ele tem uma mania de que tudo, pra tudo ele tem uma técnica. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Você tá lavando o carro com a mangueira assim, né? Lá lavando, ele chega. Não, pera, você tá fazendo errado. Você tem que pegar a mangueira assim, aponta pro teto do carro, coloca o dedo na ponta assim pra sair menos água e faz assim. Aí você tá martelando um prego na parede assim. Ele fala: não, para que você tá errado. Pega, segura o martelo embaixo, toma a distância de um palmo. Pra tudo ele tem técnica, tipo, até pra comer assim tem técnica.
Putz, cara, é bem parecido aqui, viu, cara? É bem por aí mesmo.
Meu avô era assim.
E o foda é que você faz esses trabalhos, mano, e o resultado final já é conhecido por todo mundo, né? É corpo quebrado por 2, 3 dias, né? E aí você vai lá e reclama, né? Caralho, pai, tá vendo aí, ó? Lascou tudo, você também é brincadeira. Aí ele vira e fala pra mim: meu filho, é o trabalho que dignifica o homem. Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira. Se for pra ficar quebrado assim, é melhor ser um homem sem dignidade, né, mano? Passado, velho.
Pra nada. Esse brother meu aí, ele, tipo assim, ele comia uns bagulho muito estranho. Ele comia pão com bolacha, bolacha recheada, tipo traquinas, assim, sabe? O cara abre um pão e mete uma traquinas ali dentro e come, velho. Pão com ovo de Páscoa. Ele come pão com um monte de coisa, mano. Ai, caramba. Pão com bombom, umas coisas assim.
É um lanche de sonho de valsa.
Uma vez assim, eu não, acho que eu fiquei sabendo assim, tipo, ele deve ter ele colocou tipo um macarrão no prato e tipo, um sorvete junto.
Macarrão e sorvete, mano.
Os bagulhos assim.
E, por exemplo, tem gente que, ainda mais com comida, por exemplo, se o feijão não tiver em cima do arroz, ou se o feijão não tiver do lado do arroz, não consegue comer o bagulho.
Cara, esse bagulho de comida estranha, cara, minha mãe...
Pô, mas essa mania aí eu tenho também. Tem que ter feijão pra tudo, mano. E eu consigo comer macarrão com feijão, cara. Essa é uma incrível façanha também.
Uma vez eu estudava na pré-escola, assim, tinha uma menina que levava uma lancheira também com umas coisas estranhas. Uma vez ela abriu uma banana assim, meteu uma mussarela junto assim, mandou pra dentro. Lembrei disso agora, velho. Catou uma fatia de mussarela e tipo enrolou a banana assim.
Cara, eu penso que quem passa a banana,
Você sabe do que ela gostava mais, se era da banana ou do queijo, né?
Ela embrulhava a banana.
Mas era queijo prato ou mussarela?
Ai, caralho.
Eu conheço gente que come banana com queijo ralado, cara. Passa banana aqui no queijo ralado e come.
Tipo de pilique, né?
É. Assim, banana com queijo ralado, mano. Não faz tipo sentido. De
pega um potinho com queijo ralado, passa banana e vai comer.
Cara. É. Pô, eu já vi uns tiozinhos, cara, sabe o que eles faziam? Não sei, eu não sei se é normal isso, assim, eu não acho. Eles comiam pão com açúcar.
Cara, meu sogro faz isso, cara. É pão, então, açúcar e azeite.
É.
Nossa, isso não é normal.
Faz muito bem isso aí.
Pão, açúcar e azeite.
Ah, e azeite do bom ainda.
E beleza. Não, pão e azeite é até... Beleza, aceitável. Agora o açúcar não faz sentido.
Pegar a mussarela, põe na banana. Pegar a mussarela.
Os caras vão sonhar com a mussarela na banana.
Descascava a banana, segurava e enrolava. Imagina essas crianças vendo. Depois ela mandava um todinho ainda. Ela tava com uma panta da banana.
Como é que era? A banana, era a banana, a mussarela e depois rolava um todinho sobre mim. Caralho, viu?
Das instruções, né? Pega a banana,
descasca.
É a mussarela.
Embrulha.
É. A família que trabalhava comigo, tudo que você dava assim, você quer comer aí? Tudo que ela pegava, tipo, podia ser uma bala. Ela descascava a bala, cheirava, aí ela comia. Já pensou... Aí ela cheirava o suco e tomava.
Já pensou se ela embrulha a mussarela? A bala.
Oh, já ouvi falar de agasalhar o croquete. Agora, agasalhar a banana não.
Aí agasalhar a banana com mussarela.
Depois, um pouco mais pra frente, lá pelo oitavo episódio, a gente teve umas histórias boas também. Aquela situação meio incômoda que você tá conversando com alguém e o cara manda um perdigoto na tua cara.
Você dá aquela limpada, né?
Aquela limpada. Teve a história também do Ballantines, né?
Ballantines. A mina vai no restaurante e fala, ah, eu queria um Ballantines. Fala pro garçom isso.
E teve uma também que eu acho que foi uma das mais engraçadas, que foi o abaca correndo na rua e ficando de cueca.
Ah, é verdade também. Nossa, abaca.
Voltou a acontecer isso alguma outra vez, ou abaca?
Nunca mais, cara.
Nunca mais aconteceu?
Nunca mais, graças a Deus, né?
Então, aproveitando, vamos ouvir novamente esses trechos.
É pior é quando o cara tá conversando com você e tá com aquela alface no dente, né?
No dente, é.
Você não sabe o que fala. O pior ainda, cara, é quando o cara tá falando, tá com a alface no dente, gospe um perdigoto na tua cara e você não pode passar a mão.
Puta, é verdade. Tem que fingir que nada aconteceu, né? Você pisca o olho, né? Que foi bem no seu olho. E quando o cara tá falando com você, que ele tá com aquele puta bafo de manhã? O cara parece que tá com um pedaço de bunda preso na boca, né?
Tá com uma fossa no lugar da boca.
Não, por falar em vergonha, uma vez eu saí com uma pessoa aí, né? Não posso falar o nome dela, né? E ela chegou no restaurante, assim, abriu a carta de bebidas, virou pro garçom e falou assim, senhor, o que é esse Ballantines aqui? Juro por Deus, velho.
É que esse é fácil, mas eu tenho os onde mandar umas dessas também fácil.
Esse negócio de vergonha na rua, já passei uma forte já. Quando eu trabalhava na empresa pra pegar, fui pegar o ônibus, só que assim, gordo tem aquele negócio, né? É, engorda e emagrece, mas a roupa é a mesma. Você só aperta um pouco ou alarga um pouco. Aí fui pegar o busão, tava com aquele negócio, o busão tá lá na frente já, você tá perdendo, eles têm que correr pra pegar, né? Aí eu comecei a correr assim, de repente quando eu vejo, minha calça caiu. Eu correndo pela rua de cueca, assim, tentando pegar a calça e puxar pra não perder o ônibus.
E esse é um bagulho que dá vergonha, né? Quando você corre atrás do ônibus e não pega, né?
É, mas imagina correr atrás do ônibus, não pegar e tá de cueca.
Tá de cueca só, né? Os caras no ponto ficam olhando e dando risada, né?
Os cara do ponto falam, puta que gordo idiota, além de perder o ônibus, ficou de cueca só.
E lá pelo nono episódio, como a gente começou mais pro final do ano, a gente já tava no final do ano e a gente resolveu falar sobre final do ano. E rolaram umas histórias também bem engraçadas que a gente queria destacar, que foi eu levando a rolhada na cara.
Tipo, foi chorar champanhe e enfiar
a rolha na cara do Dennis.
Uma choradeira, meu, estragou o Natal.
Teve um também que foi engraçado, que foi o presente espingarda.
Isso aconteceu com um amigo meu, mano.
A descoberta do Fritz do Papai Noel também.
É. E a rosa grega.
E o arrozinho grega pra ele, que é tanto a melhor comida quanto a melhor
sobremesa,
né?
Chega pro Fritz.
Então vamos aproveitar e rever esses momentos.
Curto o arroz, a grega.
Arroz, pô, mas arroz a grega eu como todo dia, velho.
Arroz da grega tem o ano inteiro, pô.
Qualquer PF tem arroz da grega.
Sempre tem no Natal, né? É muito bom.
O cara gosta daquele arroz com uma passa.
É esse aí, com uma passa.
Por isso, o que você gosta do Natal? Ah, eu gosto do pão.
Eu não gosto do Natal. Eu
gosto do arroz.
Ai, caralho.
E você?
A mandita que a minha cunhada faz é top one. Até hoje não tem adversário.
Fritz, você?
Ah, a rosa grega, né?
Puta que pariu.
Que fusão.
Ele vai falar, pra mim é um arroz com passas.
Grêmio é docinho, né?
Arroz com uma passa. Foi.
Então, foi um pouco traumático, sim. É, minha mãe me chamou, falou, ó, eu preciso te contar uma coisa. É, Papai Noel não existe.
E aí?
Puta, eu falei, ah, mas pô, agora com 16 anos que você vem me falar isso.
Ô, Fritz, aí você já virou pra ela e falou, mas pelo menos o presente vai continuar vindo, né?
É, o presente veio, né?
É nada, ele virou e falou assim, pelo menos tem o coelhinho da Páscoa, né?
Que bota ovos de chocolate. Ele sempre ganhava presentes que ele não queria no Natal, assim. Quando ele era menorzinho, tinha tipo 10 anos. Aí ele viu que na árvore de Natal dele tinha uma caixa, cara. Que era tipo uma caixa de espingarda de chumbinho, alguma coisa assim, cara. Ele tem certeza que ele viu um, meio que um desenho de uma espingarda. Ele falou, porra, meu, vou ganhar uma espingarda de chumbinho. Aí, beleza, puta, 10 anos, né? Ele tava louco, assim, cara. Ele até dormiu do lado da caixa, se bobear. Aí chegou lá na hora de abrir os presentes. O cara abriu a caixa, era um guarda-chuva. A tia do cara deu um guarda-chuva pro moleque de 10 anos, coitada.
Puta azar do caralho esse moleque teve, hein, mano.
Você achou que ia ganhar uma arma?
O cara achou que ia ganhar uma espingarda de chumbinho e um guarda-chuva.
Outra vez que bancada, um guarda-chuva pra uma criança.
É, mano.
Mas o pacote ainda era o mesmo, ele acertou o pacote.
É, não, então, ele podia jurar que ele viu uma espingarda ali, mas não era, mano. Era um guarda-chuva. Dentro de uma caixa. É.
Já no episódio 10, a gente resolveu falar sobre trânsito. E aí o argentino sempre se destaca nesse quesito.
Ele, né? É sempre super equilibrado no trânsito.
É, mas teve uma muito engraçada que foi o Abaca sendo parado pela polícia porque o carro tava com o alarme ligado.
E o tonto não percebeu.
Teve o Tom também que tentou sair do carro com o primo dele, tava engessado, passou por cima.
Passei por cima na hora, né, velho?
E também a Brasília sem embreagem, lembra dessa?
Brasília sem embreagem, cara. Essa é clássica.
Vamos aproveitar e rever esses momentos.
Uma história bizarra pra contar também. Tava trabalhando, tipo, eu e o meu primo, o mesmo primo que gordo lá da polícia, lá com o pé quebrado. E aí a gente tava vendendo fruta, né? Com uma Brasília velha. E o cabo de embreagem da Brasília quebrou. E a gente não tinha outro cabo reserva. Então a gente tinha que dirigir a Brasília passando as marchas no tempo.
Então... É tipo aqueles jipão do exército, né?
Caraca.
Pisar na embreagem e ainda tem que ser no tempo.
Não tem embreagem, não tinha embreagem, então era assim.
Não, então, esses jipes velhos, você tem que pisar na embreagem e tem que ser no tempo, senão não entra a marcha.
Ah, é. Então, aí como é que era? Já deixava a segunda marcha engatada, e aí eu ia atrás do carro e ele tava dirigindo, né? Aí ele dava na partida e ia empurrando, aí pra ver se pegava no tranco. E era aqueles trancos lá que é diferente quando você só liga. Não sei se vocês já deram tranco em carro velho.
Opa,
você sempre. Sempre? Então. É, só que quando tá sem embreagem, não tem como fazer o tranco normal, porque é solta a embreagem e acelera.
Uhum.
Então o tranco é, você só deixa a segunda engatada e dá na chave. Na hora que o motor de arranque tá disparando, o carro já tá dando uns pulos já. Aí você empurra atrás.
Nossa,
você empurra. Você empurra a Brasília e ela pega. E no que a Brasília pegava, eu tinha que sair correndo atrás da Brasília pra pular dentro em cima da Brasília pra poder ir embora.
É, se o cara parar o carro, né, não tem embreagem, vai deixar em ponto morto.
Como? Exatamente. E não tinha como ele me esperar, porque se ele não tem embreagem, ele tinha que deixar o carro engatado na segunda. Então eu tinha que correr pra caralho pra alcançar a Brasília.
Em todo semáforo tinha que fazer isso.
Em todo semáforo tinha que fazer isso, mano. Foi foda. Esse foi uma maratona do caralho essa daí. Mas nós conseguimos chegar em casa.
Pô, por falar em tubiar,
assim, correndo fica... atrás do carro. Uma vez estava eu e um primo meu e ele estava com a perna quebrada e engessada. Aí a gente foi pro hospital e ele pediu para mim acompanhar ele num táxi. E nisso aí ele estava trocando ideia com o taxista, ele fazia um monte de gestos. Fala pra cá, pra direita, levantava a mão, faz isso, faz não sei o que lá o que, pra explicar o caminho do hospital pro taxista, como se o taxista não soubesse como fazer para ir até o hospital, né? Mas tudo bem. E aí parou uma barca daquelas da rota antiga, não sei se vocês lembram, que era aquela S10.
Não era uma Veraneio antes?
Puta, agora eu fiquei na dúvida, era uma gigantesca.
Acho que era Veraneio, é.
Eu acho que era essa aí mesmo, ela era quadrada, não era?
Isso.
Então é essa daí. E quatro policiais estavam do lado de fora com... Já era uma bazuca, velho. Nem sei dizer que arma que era, velho. O bagulho era grande.
e os policiais gritavam: desce do carro, desce do carro. Só que o meu primo não conseguia descer, velho. E o táxi era uns golzinhos, velho, quadrado de duas portas só. Então, tipo assim, eu não tinha como descer. Então eu ficava chutando ele, empurrando ele assim, ó, e colocava as duas mãos pra fora, pra falar que eu não tinha nada na mão. Aí ficava ele com duas mãos e eu com duas assim, ó, do passageiro. E os policiais: desce do carro, desce do carro. E eu gritava: seu gordo do caralho, abre a porta, mano. Meu primo, diga-se de passagem, ele é bem cheio, esse meu primo. E aí, no que ele conseguiu abrir a porta, cara, o vão era mínimo, de uns 10 centímetros, mas eu consegui pular pra fora, né? Não sei como. Acrobacia, mano. E aí os policiais falaram um monte, velho, pra ele, que ficava gesticulando, e ele com a perna quebrada. Foi foda essa vez aí, velho. Era umas armas embaçadas na nossa cabeça.
Quem já foi aí parado pela polícia?
Uma vez aconteceu o seguinte comigo. Eu tava voltando de uma balada com um camarada. A gente tava no carro lá, na normal, né? De repente começamos a ouvir um barulho estranho. Gente, que barulho estranho esse cara do lado que tá fazendo nesse carro. Continuamos andando. Passou um quilômetro mais ou menos, o cara do lado, né, com esse barulho infernal, né? Cheio no saco. Tchá, cara trouxa. Viramos à direita, parei no farol. De repente olho no retrovisor assim, uma viatura. Os caras já descendo do carro. Falei, ah, abaixei a cabeça pra baixar o volume do som. Na hora que eu levanto o rosto, tem dois policiais, um com um 38 apontado na minha cabeça e um com uma escopeta.
Caralho.
Apontada na minha cara, gritando: desce do carro, desce do carro. Falei, tá bom, né? A gente desceu do carro, o cara: vai pra trás do carro, vai pra trás do carro. Aí eu fui pra trás do carro assim, aí quando eu tô chegando atrás do carro, eu vi o pisca-alerta ligado. E o barulho do alarme do nosso carro.
Nossa.
Que burro. Não, aí eu falei assim: ô Daniel, é o nosso carro que tá fazendo esse barulho. Aí o policial: ai, você achou que era o quê, hein? Eu falei: não, achei que era a sirene da viatura. Ai, a sirene da viatura faz esse barulho por acaso? Desliga esse alarme aí, não sei o quê. Depois dessa, o cara viu dois gordos com camiseta do Kiss saindo do carro e dando uma dessa. O cara já guardou a arma, já não tava nem aí, mas já falou assim: desliga esse alarme, não sei o quê. Mó trampo pra desligar o alarme. O cara falou assim: ah, você tem seguro? Tenho. Então vai pra sua casa e liga pro seguro, mas vai embora. O cara nem pediu documento, não pediu nada. O cara ficou transtornado, falou assim: meu, um idiota não vai poder roubar um carro desse, não é possível. Eu fiquei com medo, cara. Os caras apontando a arma na minha cara.
Já no episódio número 11 que nós fizemos, a gente falou coisas que nós odiávamos. E umas coisas que pegaram bastante foram as ligações que mais nos irritam. Vamos reouvir esse trecho.
Não sei se vocês odeiam, velho, mas eu acho que por dia eu devo receber uns 5 e-mails pra eu entrar em redes sociais, cara.
Putz, eu odeio. Pô,
isso. De tudo quanto é rede social eu recebo, cara.
Essa porra desse Facebook aí, convite pro City, convite pra Fazendinha, convite pra não sei o que lá, é foda isso aí.
Puta, cara, odeio isso. Por que não manda um convite pro puteiro, né? Isso ninguém manda.
É, verdade.
É que nem e-mail de corrente também, né? Se você não passar pra 30 pessoas, você vai ser amaldiçoado, né?
Puta, pode crer, cara. Isso aí é foda, cara.
Ou então assim, passe para tantas pessoas que alguém vai te ligar.
É.
Aí te liga a mina do O Chamado lá, né? A Samara lá. Ou te liga o cartão, ou tá devendo aqui R$500.
É, isso aí é uma outra coisa que eu odeio, cara. Quando ligam pra tentar oferecer algum produto, cara. Isso.
Nossa,
daí
isso
é
horripilante,
cara. Cara, a tá me ligando, velho. Me mandando e-mail, me mandando carta pra eu assinar de novo essa parada. Acho que foi a maior burrada que eu fiz na minha vida, foi ter assinado a por um ano. Cara, os caras não me deixam, meu. É no e-mail, é no telefone, é em carta, falando que eu vou ter desconto. Cara, odeio isso, cara. Se eu tiver do produto, eu vou atrás e vou assinar, cara. Não quero que fique toda hora me atormentando, cara.
Cara, eu também recebo isso de ligação de revista direto. E o pior é que assim, ela fala assim, ah, nós estamos com uma promoção na revista tal, é portanto, posso confirmar seu endereço? Se você confirmar o endereço, já era, meu. Você vai receber um negócio e vai ser cobrado.
É verdade. É quase uma assinatura isso, né?
É igual cartão. Após confirmar seu endereço, você fala, tudo bem, aí você confirma o endereço, passa uma semana, o cartão tá na sua casa.
Eu odeio quando eu recebo também ligação de operadora de celular pra você trocar de operadora.
Nossa, cara, isso aí também é chato, né? Velho.
Teve... Eles te perguntam, qual que é a sua operadora? Qual a sua média de gasto mensal? Ah, vai pra puta que pariu, mano.
Ô Tom, lembra aquela vez que ligaram no seu celular pra te oferecer mais barato? Eu atendi e falei que eu gostava de pagar mais? Não, mas você vai pagar menos tanto que não sei o que, não sei o que. Ela falou, não. Você não tá entendendo, eu tô feliz de gastar mais.
Eu gosto de vida.
Eu adoro pagar mais.
Aí a atendente mudou a conversa, né? Ela falou que conseguia fazer você gastar mais com ela. É.
Tem um plano Prime.
Ela falou, ah não, mas eu consigo fazer você pagar mais também, coloco mais internet pra você, mais não sei o quê. E eu falava, não, mas eu tô contente pagando bastante não tendo internet.
Eu quero pagar muito e não ter o serviço.
Ah, na verdade, essa já é a nossa realidade hoje em dia.
E antes de dar continuidade aqui, queria, como eu não fiz a pergunta no início do episódio, queria perguntar para vocês como que vocês caíram nessa bagaça.
Caíram na bagaça.
Você, Tom Menezes.
Eu tava lá de boa, como sempre, né? Trabalhando.
Não fazendo nada.
Terceirizando o trabalho.
Tava lá terceirizando o trabalho, né? Vendo das minhas tarefas qual era mais difícil para passar para frente.
Ele faz isso mesmo, né?
E aí chegou meu camarada Denis. E me convidou a participar dessa brincadeira.
Mostrou a ideia.
Não sei se ele já tinha convidado outras pessoas, né? Mas sei que devo ter sido um dos primeiros.
Não, foi o primeiro a ser convidado.
Foi o primeiro? Primeiro. Muito obrigado, né? Você me considera mesmo, aí, né? Eu te considero.
E você caralho, é maltratando aí pra caralho, né?
Quando vacila, eu passo o rodo, né, velho? E foi assim, você convidou e eu achei que era uma boa ideia. E tentar não custa nada, né?
Tentar não custa nada.
Tentar não custa nada, cara. Afinal...
Aí você caiu de cabeça.
Caiu de cabeça.
E você acha?
Tá doendo até hoje a minha cabeça.
Mas e aí, o que tem sido essa experiência de ChupaCast pra você?
Ah, eu tenho me divertido bastante, acho que... Acredito eu que é o que acontece com a maioria, vem mais pela diversão e não tanto pelo retorno.
Porque não tá retorno nenhum pra gente.
Até porque não, até agora não tem retorno nenhum.
Só nos tem dado gastos, né?
Custos.
Aí eu sei o retorno que dá.
É. Stalkeadas no Facebook.
Stalkeadas.
Inclusive ficam procurando a gente lá.
E é isso aí.
Lá pelo episódio de número 13, o Abaca contou uma história do que ele recebeu o pó de tiraquizanga do pai dele, porque ele tava com muitos problemas pessoais. Pra quem não viu, tem até foto no Facebook falando do... A fotinho do Paulo Tiraquizanga, né?
Tem.
Ó, bacana. Recentemente você teve que reutilizá-lo ou foi só aquela...
Não, porque depois como eu usei o escudo protetor, aí eu já tô por uns 15 anos, tô tranquilo, entendeu?
Pô, mas faz mais de 15 anos essa história,
né? É melhor refazer, né? O que dá mais retorno, Abaca? O escudo protetor ou o pó de Tiraquizanga?
Então, depende do objetivo, né? O tira, você vai se limpar, entendeu? E o escudo é pra não vir mais.
Ah, tá. Entendi. Então você só usa o Tiraquizanga se você tá sujo.
É.
O pó, na verdade, é um antídoto, certo?
Chegou o antídoto.
Agora, eu não sei que cargas d'água aconteceu nesse episódio, mas o Tom Menezes contou a história da pressão no olho.
No olho.
No olho de Tandera ou no olho do rosto?
Que o açúcar abaixa a pressão do olho, né?
Pode tentar em casa. Testado e aprovado.
Então vamos ouvir a simpatia do Tom Menezes. Barda da sua vida, que está passando por alguns problemas. E eu lembro que o seu pai, que é um cara muito sensato, ele só fez uma burrada na vida, que foi ter você. Mas o resto você é uma pessoa bem sensata. E ele deu uns produtos pra você. Ele te deu um pó de tira-quizanga, não foi isso?
É verdade, cara. Porque meu pai, ele mexe com esses negócios, né?
Pó que de... negócio, que negócio?
Ah, tira inveja, traz o marido, afasta o vizinho.
Ele não tem um emagrece, né?
Emagrece ainda não inventaram.
O cara começa um pó que ele faz o vizinho morrer. Aquele antraz, né?
acho que eu vou usar esse pó.
Pó pra matar vizinho. Mas continua aí.
Então, ele trabalha com esses negócios aí, ele me deu um pó de tira quizanga, que é muito bom, por sinal.
Tirou sua quizanga?
Tirou minha quizanga.
Explica pra gente o que é uma quizanga, cara.
Essa palavra é muito boa, meu. Quizanga é como se fosse uma mandinga, mas pros profissionais, entendeu?
A mandinga é profissional.
É uma zica, né? É uma zica um pouco mais aperfeiçoada.
Eu pensei, que tinha a ver um pouco com trozoba, não tem nada a ver com trozoba, né?
Tira trozoba. E ele me deu também um negócio pra gente usar no banho, que também traz muita sorte.
Mas como no banho era... Você tinha que ser tipo numa banheira?
O ideal é na banheira,
aí
né?
Aí você mas... teve que ir na piscina olímpica do clube.
Eu joguei 3 baldes do negócio.
Pegou as 10 raias da piscina. Mas conta aí pra gente, como que é esse pó aí? O pó você tem que dissolver em algum lugar? Você só consome o pó? Você passa o pó?
Então, você dissolve ele na água e usa ele no banho. Você tá bem tranquilo, porque o banho é um momento relaxante, né? Então você tira isso pra tirar toda a sua quizanga.
Mas, por exemplo, assim, quizanga é só uma coisa ou, não sei, uma quizanga é uma quizanga?
Cara, você não sabe o que é quizanga, né? Tá louco?
É daí a expressão lavar a alma?
Com certeza. Olha, cara, é especialista em quizanga.
Então, mas eu tenho uma pergunta sobre quizanga. Como que é adquirida a quizanga?
Quizanga, alguém coloca em você. Você não consegue comprar a quizanga.
Nem no Geo Extreme, assim, tá lá no...
Não, Abaca, e você consegue comprar a quizanga pra jogar em alguém ou não?
Então, é como se fosse um trabalho, entendeu? Você faz um trabalho pra aquela pessoa ficar com uma quizanga.
Mas tipo, um trabalho de escola?
Não, um trabalho meio de mandingue, entendeu?
É, a zica profissional, por isso que ele falou. Só os profissionais conseguem jogar quizanga, né?
Entendi. Então você tem que encontrar alguém, você tem que pagar alguém pra colocar uma quizanga em alguém.
É, o cara vai te explicar. Você tem que pegar uma rosa, tem que pegar não sei o quê, colocar o nome da pessoa, aí você mistura tudo no liquidificador.
Bate numa vitamina e toma.
Não dá pra pessoa, né?
Se obriga, o revólver na cabeça.
Toma essa quizanga, pô. Eu não quero essa quizanga.
De tanta quizanga, aquele anão era o zangado, né?
Nossa! Caralho, velho! Parabéns, Argentina!
Começou,
parabéns.
Tava demorando. Né?
Mas funciona, viu? Tirou minha quizanga. Fiquei bom pra caramba.
É. E desde então, nunca teve mais.
Fiquei novinho em folha e tô assim, com um escudo de proteção. E depois você pega o outro, que é o... Você tem duas fases. Um você tira a quizanga e você pega o outro, que é o escudo de proteção contra quizangas.
Nossa. Ah, cara. É escudo de proteção contra quizangas.
Isso aí nada mais é que o Final Fantasy, né, meu? Um joga magia no outro, outro bota o escudo, outro segura, outro rebate.
É tipo RPG o bagulho.
RPG o negócio.
Só que na vida real, né, cara? Mas funciona assim, vou trazer depois pra vocês um de traz amor, tira inveja, tira olho gordo. É muito bom. Legal.
Traz um que atira bola de fogo pra mim. Eu quero lá, a quizanga do Hadouken.
Eu quero a quizanga da invisibilidade. Ô, louco, invisibilidade. Qual, a Marcia vai te pegar. Toma cuidado,
hein? Você quer qual, Tom Menezes?
Invisibilidade é uma boa. Eu fiquei, fiquei com invejinha.
Então duas invisibilidade e você, Argentina.
Ah, não.
Do sono.
Do sono.
Quizanga,
ele quer dar Afrodite. Adora uma florzinha, esse argentino.
Porra, vaca. Mas você joga essa kizanga, ela é tipo de que cor que ela é, assim? Um pó vermelho?
É um pó branco.
É um pó branco?
Parece um quisuco.
Você joga abacaxi. Na água e vira um quisuco, né? Tangue, água, é isso? Tangue de
coco. Cara, mas você não tem que se preocupar com isso, que o objetivo é tirar a kizanga. Isso tá acima de tudo.
Ah, entendi. Acima de qualquer problema.
Acima de tudo e de todos.
Você sai todo melado do banho e toma outro...
Mas tem a medida? No potinho vem de medida? É, de um litro...
Faz um litro. Faz um litro. Faz um litro.
Pô, mas dependendo do cara, ele pode precisar de muitos litros, né, mano? Pra poder tomar um banho.
Depende da kizanga, né?
Cara, mas você não conta por litro, você conta por banho.
Ah, por banho.
Ah,
por banho.
Ah, tá, beleza. Ah. Tem ponto específico do corpo que você tem que jogar água pra...
Tem, não pode jogar na cabeça, é a partir do pescoço.
Ah, da cabeça não pode.
Do pescoço pra baixo.
Pegar no cabelo, tira o cabelo também, né?
É que senão foi
o pó é muito forte, né? Você fica careca.
Cara, teve, falando essa daí de banho também, acho que recentemente...
Você tomou banho.
A Márcia com essas... Mesma história do interior da banana, né? Tem um que você... Acho que como a gente tinha entrado na casa nova, a gente teve que tomar um banho de 7 ervas, um bagulho assim também.
Ô, louco, mano.
Eu tava tomando banho, parecia que eu tava jogando um chá de camomila em mim.
Não, mas peraí, você fez isso
banho
mesmo?
De 7 ervas. Tive que fazer, cara.
Não acredito, cara. Tem a história do banho de sal grosso também, né?
Como é que é?
Você tá no banho com sal grosso.
Vai na praia, porra.
Então.
É que na praia tem
um banho com outras coisas.
Tem um mijo, né?
Depende da praia.
O mijo isola o poder do sal grosso.
Principalmente na cerveja. Praia do Cocopá.
Cocopá.
Conhece a praia do Cocopá?
Essa eu nunca ouvi falar.
Cara, que você tá nadando assim, o Cocopá em você.
Você mergulha, quando você volta, sai da água, tem um troço na cabeça. Né? Malga marinha.
Você sabe a pessoa que fala, nossa, você entrou de boné no mar, não?
Fezes humanas ainda por cima.
Nós tomamos um banho de lama.
O cara sai da praia e vai tomar uma ducha pra tirar o sal, não tirar a merda.
Tirar a merda e o mijo do corpo.
O cara tá todo boteado, né? Branco sem moreno.
O cara já tá bronzeado, não, tá cheio de bosta.
Esqueceu de passar sandal.
O Fritz entra lá e de branquelo ele sai negão, né?
Não, se o Fritz sair do mar e falar, olha o camarão que sai negão, da praia, ele vai fazer um espetinho. Ele arrumou esse camarão gigante.
O pai dele tava com um problema de pressão no olho.
Pressão no olho?
Pressão no olho.
E qual olho?
Pressão no olho.
Tem um olho que...
Tem um olho que não vê, né?
No olho de Tandera.
No olho de Tandera.
O olho do esfíncter.
Olha,
então, ele tava com um problema de pressão no olho. Eu não sei dizer se é o direito ou o esquerdo. De qualquer forma, ele teve problema nos dois olhos.
É o direito, esquerdo ou inferior, né?
Ele teve problema nos dois olhos. Só que ele teve primeiro em um. Ou foi o direito ou o esquerdo, não tenho certeza. E aí ele foi no oftalmologista, foi no cara especialista, o cara...
Proctologista?
No proctologista, ele foi no cara fodão mesmo, cara embaçado pra falar o que ele tinha. E nenhum médico conseguiu falar pra ele o que ele tinha que fazer. E aí ele perdeu a visão de um dos lados. Perdeu, 100%.
Um dos olhos.
Um dos olhos. Um dos olhos aí. Aí depois ele teve o mesmo problema no outro olho. E aí não adiantava ele nos médicos, no oftalmologista não ajudou ele. Aí ele foi numa feira de tipo fruta mesmo. Aí tinha um quizumbeiro lá. Aí a mulher virou pra ele e falou, ó, joga açúcar no olho que resolve.
Caralho, mano,
açúcar no olho que resolve. E resolveu mesmo, o cara não ficou cego do olho. Cara.
Aí virou um olho de sogra.
Um olho
de sogra até assim, cara.
Tá aí a expressão fazer cu doce.
Fazer cu doce, exatamente.
Passa açúcar no botico.
Cu doce. Quem tiver com problema de pressão no olho, joga um açúcar lá.
Tem colírio pra essas porras, né?
Não, cara, colírio não resolvia, não. O bagulho
colírio
não faz
diet, né, pra...
Não faz tanto tempo, não, cara.
14º episódio, o Abaca contou a história do dia da desova.
Fatídico, né? Dia que eu chorei.
Você praticou. Caiu uma lágrima.
Caiu.
É por dia que você comeu tanto que você chorou, foi.
Você chegou a praticar esse fato algumas outras vezes ou não?
É, porque é todo mês, né?
Todo mês.
Não, mas de chorar, não, né? Chorar só aquela vez.
Você soluçava, Abaca.
Chorava muito, né?
Então vamos ouvir o dia da desova do Abaca.
Eu levo aí. Mas como? Não existe isso, né? O cara levava aquela maquineta antigona que você colocava o cartão e...
Ai, passava lá em cima do papel, né?
Eu lembro disso. Aí o cara, o motoboy levava aquela maquineta. Quando a gente descobriu isso, a gente falou, mano, é aí, cara.
Esse é o canal.
Esse é o canal. Aí 3 meses comendo pizza de português e tomando Coca-Cola todo dia, sem falhar. De segunda a segunda.
E mais um cartão clonado.
Bom, outro momento também foi um fatídico dia da desova.
Dia da desova.
O que acontece, né? Eu e um camarada, a gente começou a fazer uma dieta, a dieta das 3 horas. Uma das que eu fiz, né? Então essa dieta, assim, você tinha que comer às 3 da tarde e às 3 da madrugada.
Às 3 da madrugada? O negro acorda no meio da madrugada e bate um rango.
Uma feijoada, né?
Contando no relógio, né?
O cara acorda 3 da madrugada e já bateu um pastel.
De madrugada, a mãe não sabe que cheiro é esse. O cara tá fritando uma linguiça.
Do Jorge Borba.
O cara pega o carvão, mete na churrasqueira.
Bate uma cervejinha.
E acha que tá emagrecendo. É.
Não, aí o cara come e deita na cama em seguida, né? Com a picanha na boca ainda.
Leva um espetinho pro pôr no criado mudo, né? Pra que bate uma fome.
Mas qual que era o prato, Abaca?
Não, é brincadeira. Essa dieta tinha que comer a cada 3 horas. Era o tradicional mesmo.
Tá, mas é isso. Eu dormindo, não precisa fazer dieta.
Não. Né? Dormindo, você não precisava comer.
Ah, tá. Nem tomando banho.
Depende. Se você tinha que comer a cada 3 horas. Se você fosse tomar banho bem no horário das 3 horas, você tinha que comer.
Tinha que comer. Entendi.
Porque era assim, isso era meio sagrado na dieta. Você tinha que comer a cada 3 horas. Uhum. Não importa o que estivesse acontecendo. A gente fez essa dieta, cara, 3 meses. Deu muito resultado. Eu perdi, acho que, mais de 20 quilos.
Caramba.
Só que assim...
Você ganhou tudo de novo, né?
É, ganhei tudo de novo, claro. Aí o...
Voltou a comer a cada hora, né?
Cada minuto, né? Aí que a gente tava nesse negócio, a gente tava fazendo muito perfeito. Só que a gente não tava aguentando mais. Então, meio que por uma ajuda psicológica, a gente combinou assim, meu, ó... Vamos fazer o seguinte, quando a gente completar 3 meses de dieta, a gente vai fazer o dia da desova. O que era esse dia? A gente ia num restaurante que tinha lá perto. Pra você ter ideia, a coisa menos oleosa que tinha lá era o frango frito no óleo. A gente falou assim, a gente vai lá e é assim, é meio que você paga e come até morrer. Uhum. E a gente vai comer lá tudo que a gente aguentar. Beleza, o que a gente fez? Antes de ir no restaurante, a gente se pesou. Fizemos uma pesagem da semana, fomos pro restaurante. Cara, eu comi tanto, que eu chorei, cara.
Só chorar?
É verdade.
Você chorou na segunda pesagem pra descobrir a diferença?
Chorando, mas comendo, né? Comendo aquela lágrima.
Não, é verdade, que assim, eu comi tanto, eu não tava aguentando mais,
mandando
cara.
Mandando franguinho pra dentro.
Não, então a gente tava na sobremesa, que assim, na sobremesa a gente comeu umas 3 sobremesas e a última que a gente decidiu era... Banana milanesa com doce de leite.
Nossa, banana milanesa com doce de leite.
Essa era a sobremesa, a última delas. E eu falei pra ele, meu, cara, eu não tô aguentando mais. Tem só mais esse pedaço, mas eu não consigo mais. Ele, não, meu, você tem que comer. Vai lá, você tem que comer. Aí eu falei, beleza, eu coloquei na boca, cara. Eu abaixei a cabeça, na hora que eu levantei a lágrima escorreu. Cara, não cabia mais nada. Aí depois que a gente saiu do restaurante, falou assim, vamos se pesar pra ver, né? Mano, esse meu camarada, ele engordou 2,4 kg, cara. Pra mim não deu pra saber preciso, porque não dá pra ver o dígito, né? Aí assim, desceu que foi no almoço, 9 da noite, a gente tava assim, o que acontece? Começou a dar muita sede. A gente na empresa, meu, tomando água. Chegou 9 da noite, a gente tava aí, né? Eu falei pra ele, meu, mano, a gente não devia ter tomado tanta água, cara.
O que fez mal foi a água, né?
O problema era a água. Cara, esse dia foi embaçado.
E desde então, todo ano tem que ter um dia da desova, né, Abaca?
Ah, todo dia, né?
Todo dia da desova.
Ah, todo dia não, mas é bom se fazer uma vez por mês, cara.
Uma vez por mês.
O Abacaxi, e eu queria saber também se você tem algum tipo de segredo.
Ah, cara, todo gordo tem segredo, né? É. Que gordo é assim, o cara vai no restaurante, ele não vai uma vez só, né? Ele vai várias vezes, então ele vai aguçando o restaurante, ele vai ensinando os caras a trabalhar, né? Tipo, você vai dando uns toques, assim, ó, se você colocar um pouquinho mais aqui de queijo parmesão nesse lado do bife, fica excelente, viu?
O gordo, ele faz uma espécie de um papel de consultor, né?
Um mentor.
Os caras, não, às vezes o cara vai abrir um restaurante, meus camaradas falam assim, meu, eu vou abrir um restaurante, quero que você vá lá, fique uma semaninha lá só pra me dar os toques.
O gordo já cobrar pra ir no restaurante, não vou pagar. Ele agrega,
pra, né, dar as dicas, né? Ah, então, assim, tem algumas coisas que eu gosto de fazer que as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, o milkshake do Bob's. Todo mundo vai lá no de ovo maltine e tal.
Tradicional.
O tradicional, mas tem um que é muito bom, que é o de morango. Uhum. Só que você consegue aperfeiçoar ele colocando a cobertura extra. Só que assim, a pessoa fala assim, ah, eu quero cobertura extra, mas não fica bom. Você tem que falar pro cara assim, ó, eu quero cobertura extra, mas eu quero que você não coloque o caldo, só o morango. Então o cara dá aquela secadinha e não fica doce. Só que isso não é normal. Eu vou no Bob's e falo assim, ô, faz isso aí. O cara faz. Eu vou em outro. O cara, não, mas eu não posso fazer isso. Eu falo, pode sim.
Pode. A partir de agora você pode.
Você pode.
Vai lá pode. E passa. Então fica excelente. Uma outra dica também, por exemplo, no Amor aos Pedaços. Se vai no Amor aos Pedaços, não inventa, cara. Pede o bolo de brigadeiro.
É o melhor, né?
Chega assim, tem um toque especial que não sabe, porque não tá exposto no balcão e não tá exposto em nenhuma placa. Somente pessoas aguçadas é que sabem. Você fala pra ela assim, ó, corta o pedaço, ela cortou, tal. Aí você fala assim pra ela assim, tosse, que agora eu quero o quê? Só o recheio. Porque assim, o que é o melhor do bolo? Não é a massa, é o que tá no meio, é o recheio. Você fala assim, ó, eu quero o recheio extra. O que ela faz? Ela vai lá na cozinha, pega só o recheio e coloca pra você.
Puta nossa!
Cara, fica excelente e assim, você não paga pela massa, você paga pelo melhor, que é o recheio.
Que é o recheio.
Caralho,
cara, isso aí é um amigo meu que me falou, um amigo que não é gordo, só quando ele descobriu, ele falou, meu, tem uma coisa que vai mudar a sua vida, cara.
Ladies and gents, turn up. Então vamos perguntar pra Argentina, a gente não te levou também a cair nessa bagaça.
Não lembro se foi no mesmo dia que o Tom, mas acho que veio.
Que o Tonto?
Lá na minha mesa também questionasse.
A sua mesa?
Você tem
mesa? Foi feito tete a tete, assim, o convite?
Foi.
No mano a mano, nos olhos nos olhos. É. Mas você nem sabia, acho que até então, até eu fazer o convite, ninguém sabia o que era podcast, né?
Não.
Nunca tinha ouvido.
Não.
Continua, o Tom Menezes continua não ouvindo o podcast.
Sigo não ouvindo.
Chupacast você escuta?
É pra não ver.
Chupacast você escuta?
Sim.
Tive uns caras aí que saiu o episódio, chegamos no outro dia. Pô, vocês ouviram? Não ouvi. Os caras nem daqui, nem nós não ouvimos.
Nem ouvimos Chupacast, eu não tô escutando o podcast.
Mas e aí, Argentino? Conta aí pra gente. Como que foi?
Eu falei, ah, tô fazendo nada mesmo.
É igual o conceito da mulher feia quando pede pra ficar com você, né? Não tô fazendo nada.
E como que foi a sua relação na hora que a gente começou a gravar juntos? É, ter que explicar em casa que você ia sair no domingo de manhã pra fazer a gravação.
É que no começo não era domingo de manhã, né? No começo a gente fazia...
A gente fazia via Skype, por isso que o som era uma bosta. Era uma bosta o som. Não escutem os primeiros episódios.
Vai ouvir agora, no Skype.
Agora, é verdade.
Mas foi... Inicialmente, como era via Skype, não tinha problema. Depois...
A gente só tinha um pouco mais de edição, porque a criança chorava.
É, tinha choro.
Tinha choro da criança. Cachorro latia.
Não conhecia o Abaca.
Não conhecia o Abaca. Também, Tom Menezes, ainda bem que paramos de gravar via Skype por conta das latidas do seu cachorro.
Do monstro?
Do monstro. Do avião
dos, passando. Dos passarinhos na casa do Tom Menezes. Papagaio.
Papagaio gritando.
Tem de tudo lá,
né? Tem de tudo, mas tinha um zoológico.
Fora o tempo de sincronização dos Skypes, né?
Sim.
Mas se a gente, todo mundo risse ao mesmo tempo, cortava
cai
tudo.
Ele.
Cai.
Aí um pouco mais pra frente, lá pelo episódio de número 15, nós falamos sobre dinheiro. E tivemos as histórias da Bolsa de Valores e as mil faces profissionais de Tom Menezes. Tom Menezes contou que ele foi feirante, traficante...
Traficante? Ladrão.
Ladrão.
Ladrão de chocolate.
Tráfico não, de informação.
Foi nessa daí que o senhor contou que você era o Roberval.
Roberval. Até hoje eu roubo chocolate.
Também tivemos... Eu tô falando sobre o seu primeiro delito. Que foi justamente esse. Vamos rever.
Dinheiro na mão é venda fácil.
Eu queria perguntar para você, já que você é todo
consultor
homem, financeiro, conta pra gente como foi a sua empreitada na Bolsa de Valores, Tom Menezes.
Me ferrei.
Mas tem que ser burro, né?
Na verdade, não é que eu tenha perdido tanta coisa assim, mas eu fiz uns riscos.
Mas acho que você perdeu mais do que a vaca, hein?
Não, eu acho que não, cara. Porque se eu contar minha história, Denis, de Bolsa de Valores, aí você vai falar, caramba, você perdeu mais que eu.
Eu não perdi, Denis. Eu não perdi. Eu perdi todo o lucro, né?
Tipo assim, eu entrei com...
Não, aquele investido, ele não perdeu,
ele
certo?
Ele deixou de ganhar.
Eu entrei com, R$2.000... Só que eu dei de louco, né? Eu tava jogando em opção. E isso daí é um risco muito alto.
É meio perigoso,
opção. É perigoso esse negócio. Em menos de um mês, eu tinha dobrado a grana.
Em dois dias, perdeu tudo.
E no mês seguinte, foi embora. Foi tipo, um mês veio, um mês foi embora. Aí eu comprei um iPad, achando que ia ter uma puta vantagem pra poder fazer as transações e tal na bolsa. Mas o outro mês provou que... não dava certo. Precisava prestar muita atenção no negócio assim e atrapalhava no trabalho, por isso eu fui obrigado a parar.
Você, Abacaxi?
Cara, eu comecei a investir na bolsa há 6 anos atrás, na época que tava tudo uma maravilha.
Como na Louis Vuitton ou na...
A Abaca ganhou uma grana nervosa, hein? Que de 2005 não, pra 2008 foi
foda. Eu coloquei um ano, uma grana, e deu 100% em um ano. Eu falei, caramba, tá aí a jogada.
Aí sim, fiz a boa.
Aí sim, fiz a boa. Aí no segundo ano, botei mais dinheiro, mais o que tinha lá que dobrou de novo. 3 anos, assim, maravilhosamente bem. Tava já com uma boa grana, aí eles inventaram um negócio que eu não curti muito. Eles inventaram um negócio chamado crise.
Isso aí é embaçado, hein?
Eu não tinha visto isso ainda. Aí...
Implantaram esse sistema, né?
Apareceu uma métrica nova lá, chamada crise, e eu me ferrei.
Bem na hora que você achou, agora vou meter uma bala ali.
Aí já era.
Você não chegou a perder, né, Abaca?
No geral,
assim, no frigir total dos ovos.
Depende,
né?
Assim, porque quando eu tive alguns problemas, eu tive que fazer alguns sacos, acabei perdendo dinheiro, sim, mas hoje eu já recuperei. Se tudo tem que ter a tática certa, cara. Vou te ensinar depois.
A tática certa. Mas é, o negócio é ir no papel mesmo. Opção é embaçado, Maguinho.
Opção tem aquele negócio, virar pó.
Inclusive, algumas viraram pó, hein? Viraram
pó. Marcada,
né? Tem a data marcada, né?
Naquele dia eu não terei mais dinheiro.
Eu não coloquei pra vender caso chegasse a 1 centavo, me fudi, velho. O bagulho ficou zero, ninguém queria pagar nem 1 centavo.
Ladrão de chocolate.
Eu já fui ladrão de chocolates. Eu já trabalhei. Eu já trabalhei em loja de roupas.
Fazendo o quê?
Minha mãe, ela teve loja de roupas, eu já cheguei a atender pra ela já.
Ah, você é vendedor de loja de roupa?
É.
Trabalhou com
eu já... Eu já fui marreteiro. Para quem não sabe o que é um marreteiro, sabe aqueles carros que andam com uma corneta em cima do carro?
Fazendo... Tipo, vendendo alguma coisa?
Temos laranja, temos uva.
Tipo o carro do pão.
Temos também. Então,
tipo o carro do pão.
Tipo o carro do pão. Eu já fui feirante.
Feirante? Mas que tipo de feirante você foi? Qual segmento?
Verdura.
Você manja bem de verdura.
Adoro bem verdura. Calma aí, vamos ser mais específicos. Que parte do processo do verdureiro você fazia?
A gente vendia chuchu.
É. Não, mas você é o cara que descarregava, o cara que comprava.
Não,
o
feirante é uma profissão, cara, muito triste. Porque tipo, o cara trabalha pra caralho mesmo e as pessoas acho que não dão valor. Por exemplo, o cara tem que acordar todo dia 3 horas da manhã. Ele tem que chegar na feira antes das 4 com o caminhão, porque o caminhão não pode fechar a rua. Você tem que chegar, descarregar tudo e tirar o caminhão, porque vão entrar vários, entendeu? E tem uma horário limite, que até 6 horas da manhã todas as barracas já tem que estar pronta. Então esse é o maior problema.
Caralho, cara, que cedo.
Sim. E aí você tem até
mas
no máximo... 6
horas da manhã você tem que estar com a barraca armada, é isso?
Tem que estar com a barraca armada, 6 horas da manhã.
Ficou difícil,
pra verdura.
E aí você tem que embalar tudo na hora, o bagulho é chato pra caralho. Aí 3 horas da tarde você pega e desmonta a barraca porque acabou a feira.
Aí beleza. Vira a carregadora.
Aí você vê, nessa hora você é carregador.
Não, é estivador, chama, né? Estivador.
E aí você tem que dar um rolê lá no Ceasa, 3 horas da tarde.
Pra comprar
que
mais.
É pra comprar as verduras pra você vender no outro dia.
Bem complexa essa provisão, hein?
Embaçado o bagulho. E aí você só vai chegar em casa e descansar mesmo umas 7 horas da noite. Mas você começou 3 horas da manhã. É embaçado o feirante, aí eu respeito aí a profissão aí, os feirantes aí, um salve aí pra todo feirante aí do bagulho. Isso aí sofre pra caralho mesmo. Por isso que eu saí dessa vida.
E depois de feirante.
Muito sofrimento. Depois de feirante, eu já trabalhei com telemarketing. É. Mas telemarketing, eu trabalhei 2 meses, mas foi 2 meses fantásticos, assim, impressionante. O que tem de menininha no telemarketing, maluco. Ó, é uma grande fonte. É a maior fonte que eu já tive até hoje.
E pegar a mulher vira telemarketing.
Telemarketing.
Sapatadinhas.
Pode... Sapatadas no telemarketing aqui mesmo.
Além de feirante telemarketing, que mais?
Feirante, telemarketing, marreteiro.
Marreteiro.
Quando você era marreteiro, de loja. Você vendia o quê?
Marreteiro eram frutas e ovos.
Ovos?
Ah, tá. Ovos.
Ah, mas isso não é marreteiro. Marreteiro é vende...
Como não, velho? Não, marreteiro...
Não, é ambulante, né?
Marreteiro é ambulante. Tá. Você andar com o carro fazendo barulho, pode vender qualquer coisa. Entendi.
Eu achava que marreteiro é aquele barraquinho que os caras vendem...
Marreteiro. Eu não sei direito qual é o nome da profissão. Eu não sei direito qual é o nome da profissão. É porque meus tios falavam entre eles que eles eram marreteiros. Ah, né? Mas aí é tipo assim, é um linguajar deles mesmo. Da galera que vende. Agora eu não sei se existe essa profissão.
O cara vende marreta.
Depois do telemarketing eu comecei a trabalhar com. Fui estagiário.
No quê?
Pô, pera aí, o cara tava trabalhando.
Aí, estagiário já era garoto de programa, né? Já.
Isso aí. É. Mas você não trabalhou como arquiteto também um tempo? Fazer projeto de arquiteto?
Não. Nunca trabalhei como arquiteto. Eu fiz edificações na GV, mas eu não.
Não exerceu a profissão.
Não exerci a profissão. Ah, tá. Tanto é que no quarto ano, que era o último, que era só a parte técnica, eu saí da escola.
4 anos, mano! Ela não saiu. Começou a trabalhar com 8 anos, cara.
Não, quando eu estudava na GV, eu trabalhava como marreteiro ou na feira. Na época
4 anos pra parar.
Eu não quis investir legal.
Acho que eu não gostei. Parei total pra essa profissão.
Eu desisti do CREA, na verdade, né? Porque tinha que fazer 120 horas, acho, de estágio e eu não consegui arrumar um estágio na época porque eu já trabalhava com essas outras famosíssimas profissões. E depois foi garoto de programa...
Mas peraí, como é que você começou a... Como é que é? Edificador? Como é que é?
Edificações.
Edificações pra garoto de programa. Como é que você mudou? Você estudou? O que você fez?
Não, eu no... Edificações eu só estudei.
Mas você fez um curso de programação?
Eu só fiz edificações porque de todas as opções que tinha na GV pra escolher, não
olha
tinha
que
nada
ele que. Passou.
Não, com a nota.
Tinha que dar 10 opções, ele colocou a última.
Qual que é a que você menos quer? Edificações. Ah,
você tá falando, mas eu passei, tipo, com 14 anos e os caras lá, quem estudava lá, ninguém tinha 14, não, velho. Era tudo um pessoal mais velho lá. E. Sem estudar nem nada, velho. Na veia, mano. Colégio público aí, ó. Nós passou no bagulho, velho.
Cara, eu não conheço ninguém que fez edificações. Não deve ser muito difícil.
Não, as notas A eram sempre isso, né? Era sempre... Era 60 pontos o máximo que você podia fazer, tirou acima de 40, tá dentro. E era pra qualquer um, né? Tinha, só que as outras opções eram mecânica, eletromecânica, eletrotécnica. Tinha... Inclusive, eu devia ter escolhido essa outra opção, vacilei. Não devia ter ido pra edificações, devia ter ido pra nutrição. Porque ali sim o bagulho... Nossa senhora, nutrição embaçado.
Mas você queria uma coisa pra comer mulher?
Não, na, vida, na verdade, é, mas esse foi um dos motivos.
Eu tenho... puteiro, era mais fácil.
Não, a minha irmã tinha começado a fazer edificações no ano.
Nossa,
antes,
de...
aí eu
nossa,
fiz também.
Você devia trabalhar no puteiro. Não, a minha irmã.
Tinha trabalhado com edificações, né?
Ah, tá.
Ela chegou a tirar o CREA.
Você espera eu tudo desisti. Dele, né?
Também chegou um momento que nós resolvemos falar sobre o fim do mundo. E nessa daí foi muito engraçado também, que a gente começou a perguntar o que cada um levaria pro bunker caso fosse necessário. E acho que todas foram muito engraçadas, então vamos ouvir esse trecho de o que cada um levaria pro fim
do bunker. Você roubou nessa daí, né?
Eu?
Sim. Você quis dizer que podia levar sua casa inteira e não só três itens.
Não só três
itens.
Não.
O senhor é um safado. O senhor é um safado.
Foram coisas diferentes.
Como diferentes?
Você vai ouvir como foram em momentos distintos as perguntas.
Tá bom.
E, mais uma vez, neste episódio, o argentino provou que ele é um filho da puta master. Porque ele falou que o mundo ia acabar em fogo e ele quer arriscar o fósforo.
E ninguém duvida.
Vejam essa parte, é muito engraçado. Você é argentino, você acha que acabaria como?
Eu acho que em fogo e acho que eu que riscava o fósforo.
Vocês, Abacaxi, por exemplo, se você tivesse que escolher três profissionais para você mantê-los depois do final do mundo.
Para você salvar, né?
Salvar.
Cara, eu salvaria um engenheiro, um cientista e um programador.
Programador, velho.
Mas e o cozinheiro, mano?
Puta merda. Mas o cozinheiro sou eu, né, velho?
Mas você faz um curso de culinária.
Não, porque assim, o cientista... para tentar pegar uma tecnologia, voltar tudo como é hoje, o engenheiro para ajudá-lo nisso, o programador também para fazer as coisas funcionarem, porque a vida, todo mundo precisa de um programador, né, cara?
Eu não concordo, mas vamos lá.
Você quer e aí eu faria a comida.
Vai todo mundo morrer de alguma doença.
Mas não vai acabar, eu vou salvar três pessoas.
Então o mundo da programação estará salvo, isso?
Sim, mais uma paniquete, né? Pode ser quatro?
Não. Três. Que é um número bem foda.
Então tira engenheiro.
Mas aí é uma é profissão, né? Você tem que colocar a dançarina.
Dançarina.
Modelo.
Modelo e atriz.
Modelo. E você, Castor?
Cara, acho que eu salvaria um médico, um veterinário e, deixa eu ver, turma gostosa.
Não, mas gostosa não é profissão.
Ah, não é profissão? Ser gostosa não é profissão hoje em dia.
Ah, entendi.
Pré-requisito. Dançarina.
Sei lá, cara, um...
Agiota. Vai te prestar dinheiro se eu precisasse.
aí poderia ser o Abaca, então.
Um economista.
Ah, sei lá, cara, um cientista, vai. Pronto.
Você, argentino.
Acho que eu concordei um pouco com a Castor aqui. Acho que um médico... Bom, talvez um cientista. E eu, ao contrário do Abac, eu vou pegar um cozinheiro também, cara.
Porque você não sabe cozinhar, né?
Não, até sei, mas...
Não com a mesma destreza.
O Abac, não vai ter miojo, hein?
Não vai ter miojo.
Não tem problema, cara.
Você, Tom Menezes?
Eu salvaria o médico. Salvaria o advogado.
Advogado, velho?
Pra te fuder?
Pra quê?
Não, pra me defender.
Mas ele pode fuder,
ele
também.
Pode fuder.
Eu só quero saber de quem que ele vai te defender.
Do médico.
Se o médico bulinar você,
vai que o médico queira fazer o exame do toque, né, velho?
Aí você processa ele.
E a dançarina.
Não é dançarina, é modelo.
A... Dançarina. De pole dance, de preferência.
E você, Denis?
Cara, acho que eu salvaria um médico, um taxidermista.
O que, que é isso?
Taxidermista.
Que empalha animais.
E um pedreiro.
Boa, pedreiro eu achei interessante,
pedreiro,
hein, cara?
Pedreiro é importante.
Pedreiro é uma boa.
Mas será que ele vai atrasar a obra? Com certeza, né?
Mas, o pedreiro ele não faz nada sem o engenheiro e sem o arquiteto, né?
Ah, faz sim, velho.
Faz, mano.
Levanta a mão na casa da minha mãe, velho. Os caras da miséria sem engenheiro.
É. Não tinha nem planta, né?
Como que você acha que vai acabar o mundo, Tom Menezes? Você acha que
se vai ser fogo ou água?
É, não, não.
Gelo.
Como assim, você, né, acha que seria o final do mundo?
Eu já vi uma conversinha de que, tipo, o mundo acabou há 6 mil anos atrás lá, que foi, tipo, água, inundou tudo, aí teve a Arca de Noé, aquela frescura toda bíblica, né?
Frescura bíblica.
É.
Eu acho que tá um pouco equivocado de falar isso, mas beleza.
É, porque, ué, tem
isso,
jeito,
isso aconteceu mesmo.
Não tá provado que tem mais de milhões de anos até? O Big Bang lá atrás. É,
não tá provando nada, cara. Quem provou isso?
Ou eu acredito em um ou acredito no outro, né, velho?
Não, mas como que você acha que vai rolar?
Então, se for seguindo a crença da Bíblia lá, tal, parece que depois de 2000 anos lá da vinda de Cristo, ia ser em fogo que a Terra ia...
Em fogo. Você acha que vai acabar em fogo?
É, se é pra acabar e foram os maiores que preveram...
Sequência aqui, Castor.
Oi.
Como que você foi convidado a participar do dessa bagaça?
Você que mesmo que me chamou, não foi?
Sim.
Falou, nós estamos gravando um bagulho.
Bagulho lá.
Grava lá com nós lá.
Mas já tinha saído o primeiro episódio, já estava publicado.
Sim, né? Já estava publicado. Sim. E eu gravava um outro podcast, né, também.
Nossa senhora.
Que era meio falhada.
Um nojo aquilo lá, né?
É, não tinha tanta graça assim, né? É, o nosso também não tem, mas aqui tinha.
Nossa, como esse é bom, né?
Mas a entrada do Castor, ela foi meio que... Tive que trazer a mesa conselheira, a entrada de um novo membro.
A entrada de um novo membro.
Todos aprovam.
Todos
aprovam.
Aqui é uma sorte de vocês, vocês me aprovaram, se não fosse eu aqui, cara.
Ô, louco! Humildade nesse garoto. Balança.
Já que a humildade é tudo que resta desse ser, nós falamos lá no episódio de número 17 sobre brincadeiras. E isso que o Castor tá fazendo agora é uma brincadeira, isso, né?
Tô,
uma brincadeira
de brinks.
Tá de brinks. E te saíram também algumas pérolas como o Esconde-Esconde, o Detetive e a História da Pipa.
História da Pipa.
História da Pipa.
A pipa do vovô não sobe mais.
É isso aí, vamos ouvi-lo.
Na verdade não era polícia ladrão, era detetive que chamava.
O detetive é legal,
que era de piscar, né? Você tinha que piscar pra matar.
É um detetive, um assassino, né?
E
o resto é tudo refém.
Não, tinha vítimas e polícia. Tinha um policial.
E um ladrão.
O
objetivo é o policial pegar o bandido piscando, né?
É. Ia falar preso em nome da lei.
Isso.
Eu lembro que tinha uma menina que não sabia piscar, ela piscava com o olho, assim, ela metia a mão no olho pra fechar, na boa, mano.
Presa.
Sempre tinha um que ia fazer o assassino e não sabia piscar.
Eu não sei piscar.
Assobia, então.
E quando você pegava o assassino, aí você já dava uma piscada já logo pro detetive, né?
Ou quando você era uma vítima só pra fuder, todo mundo começava a piscar pra galera.
Aí acaba
passando,
o gordo trolando a brincadeira, né?
Manda uma piscada pro assassino, né?
Ou você era vítima, ou o assassino piscava pra você não morria, né?
Não, mas a gente é um sem braço, né? Eu não via.
Ninguém morre com essa combinação.
Achou que a menina tava te chavecando, né, o Castor? É.
Que maluco te dando uma saraivada de piscada e o cara não morre, né?
Esse filho da puta não morre.
No PC, específico, esconde-esconde de vocês, ou...
Tinha.
Era o tradicional.
O último podia salvar o mundo,
o último,
né?
Salva o mundo.
É, porque os caras ficavam bravos pra caramba. Mas como é que era? Você corria até o lugar lá e encostava nas pessoas, né?
É, tipo assim, você vai achando as pessoas e aí você tem que voltar pro pique. Pique ou Pix? Não sei.
Onde você batia a cara.
Onde você batia a cara e você falava, 1, 2, 3, abaca. Já era o abaca.
Já era o abaca, tá morto.
Então o primeiro que foi pego já era, ele é o próximo a contar.
É o próximo a contar.
Só que o último pode salvar o mundo. E aí volta o cara de novo.
É o cara ficar de eterno.
E pra salvar o mundo tem que ir lá no Pix e falar 1, 2, 3, salva o mundo. Se você só chegar no Pix e falar livre, beleza, você não salvou o mundo. É opcional.
Você tem que saber, né? Que você é o último, né?
Normalmente esse era eu.
Mas pegar todo mundo assim e...
Não.
Ninguém se salvar?
Não, teoricamente... Quer dizer, eu peguei primeiro e fico sentado esperando os outros aparecerem.
Exato, o primeiro se ferrava. É. Só o último que você tem que pegar também.
Aí o primeiro ficava gritando, salva o mundo!
Tem que pegar o último.
Salva o mundo!
Ah, é verdade.
Meio triste, né? Salva o mundo! Você fica querendo enganar o pegador, tipo, os caras estão lá embaixo, estão lá embaixo.
Então é verdade, né? Os caras estão pra baixo, os caras estão pra baixo.
E quando você vai fazer aquela molecagem, o cara tá... batendo o cara, você já ficava meio atrás dele.
Sim!
Isso é cheat, né?
Teve uma época que essa prática era banida, cara. Era pesado usar isso.
Mas quando eu bati a cara, eu bati a cara com o braço pra trás, cara. Que era pra, se tivesse alguém, eu já dava uma burdoada.
Não, você já fazia meio que assim, né?
É lógico, ligeiro.
Já virava pra cá.
E dando coisa.
Eu não gostava muito, tinha dificuldade pra me esconder.
Dificuldade pra correr depois também, né?
É, pra correr, né? Não salva o mundo. Saia 10 segundos antes do cara e ele chegava na minha frente.
Só se escondia atrás da van, né?
Dentro da caçamba.
Mas assim, tinha lugares proibidos pra se esconder?
Tinha. Não, tipo... tinha... Não,
limitava quando eu brincava, a distância, né?
É, limitava a distância.
Tipo, 2 quarteirões no máximo.
2 quarteirões.
Dois quarteirões. Coisa pra caramba isso aí,
mano. Porra, mano, tinha moleque que ia longe pra de baixo.
Os malucos pegam busão pra
esconder. Me esconder no metrô.
O cara vai pro aeroporto. Só fala, né?
Ó, todo mundo brincar com esconde, levem seus bilhetes. Aí eu vi o Clóvis lá na Santa Cruz. Mas além dessa limitação de distância, tinha alguma outra
Então, no meu caso, no meu prédio, não valia escada.
Por quê?
Porque, mano, era impossível achar o cara na escada, velho. Era...
Que eu ia correndo.
De 2 prédios. Não pegava. O cara ficava, tipo, entre o terceiro
era
e o
apelação,
quarto.
Era apelação.
Mas é um espaço muito grande, cara. Não dá.
Mas aí rolava tempo, tipo... Ou o cara podia ficar... O cara podia ir pra casa... De ir pra casa dormir.
Sim,
cara...
rolava isso aí.
Não, rolava.
Tipo, nossa,
veio tomar o moleque lá.
É. Leva pra casa e a gente não fica sabendo, fica esperando o moleque. Já rolou isso várias vezes.
Foi almoçar, né?
É. Aí volta o moleque andando, aí sai que todo mundo correndo. Aê, 1, 2, 3, 1, 2, 3, você deu o quê? Ó? Eu tava lá em casa dormindo. Que filha da puta!
Tava time out. E jogo da vida, pelo menos vai demorar pra caralho, né, velho?
Ah, é meio sem graça o jogo da vida, né? Mas é sempre igual, né?
Eu só ficava puto de ter que ser professor, velho. Quero que ganhava menos.
Salário, que... né? Tabuleiro do detetive também.
Ah, aquele lá, o Dr. Mostarda matou a.
Fulano, Coronel Mostarda.
No salão, né?
No salão com uma colher. Um
castiçal.
Com a corda.
Com a chave inglesa. Aliás, eu descobri o que era uma chave inglesa jogando detetive.
Parabéns, gente.
Muito obrigado. Parabéns.
Moldou seu caráter.
E empinar pipa?
Empinar pipa?
Sim, hein, mano.
Mas tinha que fazer a pipa, né? Comprar pipa não tem graça.
Por que não?
Eu achava mais da hora comprar.
Não,
cara, tem que fazer. Nem trabalho.
Alegria você...
Alegria,
você
percebe
fez,
que você tá... não tem destreza, cara. Você vê que a sua pipa não desbicava
não,
direito.
Não.
Desbicava?
Desbicava ou desbicava?
Não, desbicar. Eu não sei. Desbicar.
Acho que é desbicar.
Então toma essa pra você ficar esperto.
Então não é desbicar. Cara, uma coisa que pra mim não fazia muito sentido era que a pipa era o seguinte, mano. Ela é um conjunto de varetinhas e linha e papel
você gastava o quê? Uns 10 centavos pra fazer uma? 50 centavos no máximo? Por aí. E, cara, a criança ela se matava, meu. Aí invadia a casa, hoje, corria isso, atrás, brigava por causa de pipa, cara.
Não, mas era pipa mais isso, da hora, mano. Então.
Mas, cara, o valor acho que é o mesmo, né?
É, vixe, os caras roubavam meu peixinho, mano.
Mas nossa, aí que tava o valor era você saber que você fez aquela pipa.
Não, mas a criançada não tinha dinheiro, não, mano. Era comprar. O dinheiro, sim, ó. Era o dinheiro. Se o cara só tinha aquele pipa e se perdesse, não ia empinar mais, né?
Ele ia ter
que comprar mais outra porque pipa. O pai não vai ficar comprando. É. Mesmo que esse coisa então, o pai não vai ficar toda hora comprando. Sim,
compra.
Ah, mas a rabiola com saco de lixo.
Ou quando a pessoa fazia o pipa, ela já fazia vários, mano.
É o valor de 50 centavos que pra criança, pelo menos na nossa época, era difícil, cara.
Era assim, eu
não acho, não. Não era difícil, não.
Até
não,
hoje,
o assalariado ganha 10 mil.
Para, velho. Tinha gente que vendia pipa a 10 centavos em bazar.
Então, não tinha nada.
Era uma pipa da hora. 10 centavos,
você dava golpe na mesada, né?
Você ia na padaria pra sua mãe, você ia pegar uns 20, 30 centavos.
Ah, claro, quando sua mãe tem dinheiro pra comprar o pão, né?
Ah, sua mãe nunca tem. Falou o pobrão, falou miserável, né? Sua mãe não compra na pão nunca. Sua mãe não... Você passou fome.
E aí, Denis? Falava uma treta lá, fazer quem que ia buscar o pão pra pegar os 30 centavos?
O Abaca, se sobrasse os 30 centavos, ele pegava mais um pãozinho.
Pãozinho a mais, né? Não, me deu um sonho.
Me 30 centavos em salame.
E bem frios, né? Cortar uma lasca com presunto lá pro Abaca.
A pipa que se dane.
Que pipa, porra nenhuma.
Uma fatia de mussarela.
O tio me dá em mussarela. Chegava em casa e já embrulhava na banana, né?
Oi, tá. Peraí, vou atender urgente. Oi, mãe.
Tá sem som, mãe. Tá, eu não vou almoçar, não. Sem som.
Urgente, né?
Uma. Ó, Abaca, você gostava da brincadeira de pular corda?
Cara, essa não rolava pra mim, cara.
Pô, Abaca, ele pulava corda com o cara no chão e virava e torcia o pé.
E quando era aquela que dois tinha que segurar, você amarrava na parede, assim, em algum lugar, na janela, né? E ficava. Aí eu ficava no meio, assim, era sempre três vezes no máximo, cara.
Ok. Olha a cachão, olha a cachão.
Já no episódio 18, nós resolvemos falar sobre internet, porque tem um cara aqui na mesa que ele só acha que a vida inteira é rede social, reclamaçãozinha, internet. Então, meu, foi um tema tão reclamado por esse personagem, que cara, que a gente resolveu falar dessa merda.
Não, o que ele reclamou mais foi de rede social.
De rede social foi
mas mais de internet também.
Que ele não conseguia admitir fazer um tema de internet e depois não fazer um de rede social.
Não posso admitir.
Ele criou a rede social.
Que a gente ia fazer o episódio e depois ia dar mais uma folga pra depois poder voltar no tema de tecnologia, mas não. O cara bateu o pé e como o médico pediu pra não contrariar, a gente fez.
Ficou de mimimi.
Mas aí no episódio de número 18, o Abaca contou a mania que ele tinha de infectar os amigos. Contou também a sua fase de instrutor de internet.
Muito boa fase.
Aquele japa lá.
O cara, quando foi entrar no chat, ele criou qual foi o nick dele?
Casa.
Casa.
Xoxotinha 23, fala com casa. Foi isso.
Pô, eu sou o Casa, tudo bem?
É isso aí, vamos rever esses momentos.
Não, teve uma mania nisso, né? Uma
fase.
Eu não sei se é IP, né? Vou te derrubar na sala, dava um nuke, no caso daquele ping infinito que você mais fudia você do que o cara.
Tava a sua máquina lenta, né?
Aí você baixava os programinhas pra dar nuke no maluco, né?
Que nunca usava nunca.
Aí você baixava o programinha pra ver a origem do IP, da internet.
Você dá um sniff.
É. Né? Aí rolou, o negócio começou a ficar um pouco mais profissional. E uma galera tinha aplicativos. Por exemplo, você adicionava uma foto e o EZ com o vírus, com o Trojan no caso, sim, pra galera e mandava. Aí tem um cara aqui da mesa que ele deixou o trouxa dele na área de trabalho dele.
Não, peraí.
Vai tentar se defender,
vai tentar se defender
vamos lá,
antes?
Vamos lá, vamos contar essa história aí.
Peraí. Vamos contar, explicar pra todo mundo, porque nem todo mundo, igual tem a nossa idade, vai saber. Tinha alguns programas, por exemplo, NetBuzz.
NetBuzz, Back
Então, como é que você fala, Back Office? Você tinha que passar um vírus pro cara, um EXE, que quando executava não acontecia nada. Então, tinha alguns softwares que você simulava, você juntava. Então, você fazia duas coisas num EXE só. Então, ele achava que acontecia alguma coisa, mas ele via alguma coisa e, porém, estava infectado. Eu e o Denis nessa mania de gordo. A gente já mandava isso pra um monte de gente, né?
Mandava pras menininhas.
É, e eu tinha um que eu só vim na área de só vim na minha área de trabalho lá, com um nome que já era o preparado pra sempre e mandar pra todo mundo. Ah, vou mandar pra essa, já tinha aquele arquivo lá. Aí um dia esse maldito chegou no meu computador.
O que é isso?
Ah, não, ah, vou ver isso aqui. Executou. Não! É um trojão! E não tinha como desinfectar mais, cara.
É, só formatando.
Só formatando.
Aí, beleza, ele pegou e colocou uma senha. Lá, então eu vou colocar a senha, né? Não sei o que, botou a senha lá. Aí eu cheguei em casa e falei, preciso fuder com ele. Falei, que senha que esse maldito colocou, né? Aí pensei, falei, deixa eu ver a data de fundação do Corinthians, 1910.
Essa era a minha senha padrão, todas as minhas senhas eram 1910, cara.
Aí eu fiquei, uns belos dias,
ficou zoando. Eu na internet, assim, de repente apareceu uma mensagem, abriu o CD... Aí ele mandava uma mensagem assim, ô, oh, não entra nesse lugar não. Eu falei, mas como é que esse cara tá sabendo? Maldito.
Ah, mas foi engraçado, né?
Foi, né?
Hoje em dia é engraçado, né? E Abacaxi, queria revelar uma coisa aqui pra galera da sua pessoa. Conta como foi o seu tempo de instrutor de internet.
Cara, foi muito legal.
Instrutor
de internet?
Não, ensinava assim, tiazinha agora. Que...
Não,
mas peraí, a gente já comentou um pouco disso.
Que eu saiba,
disso.
Não é só o abaca, né?
Tô enganado aqui.
É, não, não. Agora já que abriu, vamos escancarar, né? Eu falei, guarda segredo até a nossa morte. Não, ele quer falar, beleza. Nosso primeiro trabalho era naquela empresa de...
Era uma loja, né?
Não, era uma feira permanente de microcomputadores.
Feira que tinha barraquinha lá dentro. Eu acho que fechou, cara.
Ah, que pena.
Eu acho que fechou, cara. Mas mudou também pra um lugar muquifo lá. Aí eu passei esses dias, não tem nem mais a placa na frente. Eu acho que fechou, que pena, velho.
Você queria voltar lá?
Puta, eu queria pra mijar na cara da cara.
Mancada.
Cagar no balcão.
Qualquer
esse não
negócio.
Foi o seu melhor emprego, Denis?
Não. Mais foi o divertido? Primeiro, foi o que deu oportunidade.
É, foi o que deu porta.
Tá cuspindo no prato que comeu.
É, foda.
Cara, eu sou a favor de todo mundo que começa a trabalhar tem que começar se fodendo. Tipo, que o cara que vai trabalhar no Mac, essas coisas assim. O cara já tem que começar já se fodendo. O que vai dali pra frente é lucro, entendeu?
É, com você foi assim, né?
Foi, lógico.
Foi, todo sim, mundo foi, trabalha tá com o pé na lama. Beleza.
Castor, isso daí é o quê? Pra moldar o caráter?
Eu estou percebendo que hoje eu não estou passando credibilidade. As pessoas estão duvidando de mim.
Vai lá, Abaca, conta a história.
Então, assim, eu e o Denis, nós somos como estagiário nessa feira permanente de microcomputadores.
Estagiário, velho. Estagiário.
Estagiário.
É pior que o cachorro que cuida da loja estagiário de noite, né?
É, tinha várias funções. Então... trocar lâmpada, carregar mesa, queimar fonte,
a vaca queimou a fonte.
Então é assim,
e uma delas era instrutor, né?
É, porque assim, o objetivo qual era? Dar lucro. Então eles inventaram um negócio, cursos de informática. Quem que dava o curso? Ah, os instrutores. Quem? Os estagiários, claro. Então tinha vários cursos, tinha um de Word. O curso de Word era muito miado, cara. Se você desse ele sério, você acabava em um dia. Você tinha que enrolar a pessoa duas semanas. É. Então, você falava assim, agora vamos praticar. Aí você falava pra uma pessoa, digita esse texto aí. Agora põe essa...
Na volta, eu fazia direito, dava tempo de fazer. Dava assim.
Tá, mano. Que é isso. Tinha que falar assim, agora vamos treinar. Põe essa palavra em negrito.
O cara apertou um botão, você faz isso em dois segundos.
Agora o mesmo texto que você digitou normal, digita ele itálico.
Apaga tudo e transforma pra itálico.
Não, mas o Excel era mais embaçado.
O de Excel não dava muito.
O de Excel era embaçado de dar o de Excel.
Era difícil vir um pra esse. Vinha mais pra Word e pra internet. Pra internet teve um cara que foi muito marcante pra mim.
Internet eu não dei muito, cara.
Não, depois comecei a dar C, porque assim, aí eu já tava... Não, ele é o melhor da internet, né? O
cara manja tudo.
Dele, moleque, velho.
Quem tem que dar o curso de internet é o Abaca.
É muito... Não,
é lógico, era o mais velho no Abaca.
Vi um monte de assim, não, o Abaca é o melhor da internet. Ele dá esse curso. E a mulher acreditou, né? Chegava um instrutor... Não, ó, esse aqui é seu instrutor. Era Fânia.
Fânia?
Era Fânia, cara. Ninguém acertava o nome dela. Então cada um vinha.
Dona Fânia.
Mas ela era Fânia? O cara chegou assim, Dona Sônia. Aí teve um que tava na porta, rachei o bico. Ele falou assim: quer falar com a Dona Florinda?
Florinda. Florinda mesa.
Então assim, tinha um aluno que me marcou bem, que era um já um senhor de idade, já uns, sei lá, mais de 60 anos, e era um japonês.
Já, né?
Acho que sim. Era um japonesinho, né? E ele falava meio estranho,
então não
bateu, né?
Não, velho, japonês é imortal o bagulho, 100 anos, no mínimo.
tá vivo o bagulho. Nesse de internet, qual era a primeira lição? Fazer uma conexão dial-up.
Nossa!
Então eu chegava assim, sempre pro aluno, você sabe fazer uma conexão dial-up? Aí eu cheguei pra esse cara aí, você sabe fazer uma conexão? Aí ele, não, dial-up não.
Dial-up não, vai fazer outra conexão, né? Você pediu uma VPN.
Conexão peer-to-peer, assim.
Ah, uma conexão telnet eu sei.
Aí ia lá e ensinava ele pra fazer a conexão, né? Explicava como que era, ele fazia o processo. E aí pra fazer essa conexão demorava a aula inteira.
Caraca.
Que era mais ou menos uma hora. Aí beleza, ele ia pra casa, chegou no dia seguinte. Eu falei, o senhor lembra como é que faz a conexão da IWAP? Ele, não lembro. Aí eu falei, então eu vou ensinar de novo. Passou mais uma aula. Isso foi 14 dias, cara.
Meu Deus!
Tá bom, você vai fazer dial-up? Não. Ele estendeu o curso 3 vezes, cara. Depois que ele tava mais evoluído, eu também já tava de saco cheio de ensinar dial-up pra ele. Aí eu falei assim, vou te explicar um negócio agora. Chat da UOL.
Só você que vai ensinar o cara a usar um produto de outra pessoa. Mas ô, Abaca, a Dona Fânia te obrigava a ficar estendendo assim?
Ela obrigava. Ela falava assim, tem que durar o curso inteiro. Então eu já tava craque em enrolar. Só que nesse dia do chat, o que aconteceu? Os computadores lá de trás quebraram. Eu tive que ir lá na frente, lá no balcão com o aluno, que tinha um computador lá na frente. Aí eu falei assim, ó, aqui é o chat wall e tal, entrei lá, ele, eu quero conversar, ele falava estranho, né?
Quero conhecer as menininhas,
Aí eu entrei no site wall, assim, no chat, falei, aqui é o chat e tal, eu falei assim, agora... e ele tava no controle do computador.
Meu Deus, que medo.
Aí eu falei assim, agora vamos entrar no chat, pra entrar no chat tem que escolher uma sala, né? Escolhe uma aí. Ele ficou Aí ele escolheu uma, imagens eróticas. E clicou. Falei, beleza, tamo nessa, né? Foi o aluno que escolheu, não falei nada.
Segue o jogo.
Aí eu falei pra ele assim, ó, agora só que pra entrar na sala, você tem que colocar um apelido, né? Com seu nome, alguma coisa com seu nome e tal. Ele olhou assim e escreveu, casa. Casa.
O micro do cara é casa.
Casa.
Casa entra na sala.
Ele
entendeu o conceito.
Entendeu? Apareceu casa entrando na sala. Aí ele começou a rolar mensagem na sala, né? Ele lendo, não sei o que. Aí eu falei assim, não, calma, daqui a pouco alguém vai mandar uma mensagem pra você, né? Aí veio uma mina, acho que, sei lá, xoxotinha 18, manda uma mensagem para casa. Quer ter claro? Aí ele, eu falei assim, uma mensagem pra você. Ele, meu Deus! E rolando as imagens soltas lá no balcão.
E aí, mas a internet já tava boa? Tava vindo rápido?
Tava, né? Vindo as fotos já, não, meu.
Já era
a
época de
modem 56. Já era modem 56, cara. Aí ele, não, isso aqui não, vou fechar. E pum, fechou. Eu falei, então tá bom, por hoje a aula, né? Mas esse cara foi engraçado.
Inclusive, foi pra casa e aquela descabelada. Toma aquele banho de dona, né?
Aí eu falei, não, é melhor continuar ensinando um dial-up pra ele.
Não, mas era legal essa época do curso aí que... Não, tinha gente que a gente deu pro curso direito e os caras até encontravam a gente na rua, ô, professor, não sei o que.
É, né, que tinha uns caras que estavam afim também, tinha uns que não estavam. Então, sim, você ia no toque do aluno, né?
No toque do aluno.
Sim, era a mesma
era,
vibe.
Você era tocado pelo aluno.
Alguns você já até meio que avançava o próximo curso. Tipo lá, se ele tava fazendo Word próximo do Excel, você nem que enrolava tanto, já começava Excel já.
Agora vocês faziam na Mavon também.
Fazendo na Mavon total. Mavon total.
Logo na sequência, né, a pedidos do mais mimizento do podcast.
Inúmeros pedidos.
Falamos sobre redes sociais. Aí fizemos um checklist dos nossos perfis e o Abaca... Ah, Abaca, você tá com aquela porra daquela roupa de oncinha agora, caralho?
É que eu peguei a XG.
Você tá meio colada esse daí, hein?
Ah, eu gostei dessa.
Ficou bem bacana, hein?
Ficou.
Ficou bem sexy.
Obrigado.
Sua namorada já viu você assim, já?
Já.
Positivo.
Ela que pediu?
É, ela que pediu.
Ela melhora a sua aeróbica, né? O Abaca.
O Abaca com ela parece o boneco da Michelin.
Ressalta a minha silhueta.
Vamos ouvir esses trechos agora. Então, acho que eu consigo determinar que é o perfil da tia velha.
Com certeza. Pior, né?
Vamos lá.
Não, eu reclamo mesmo, vai se foder todo mundo. Morra.
Como que acha o abacaxi?
No names.
Abacaxi.
De meu Deus.
Abacaxi de meu Deus.
Abacaquis.
Abaca é um cara que não mantém o perfil dele muito atualizado. Tanto
não,
que...
porque eu não gosto muito desse negócio.
Então, essa fotinho do abaca aí, levantando a cabeça, como se estivesse olhando pra alguma coisa também.
Eu acho que ele... Será que ele tá olhando pra uma trozoba de baixo?
É, vai doido.
A última postagem do Abaca foi quando ele criou o perfil, tá escrito Hello World.
Bem-vindo ao Facebook.
O Abacaxi não tem foto na principal, na timeline dele. É um cara bem discreto. E é um cara que fica curtindo... Que porra é essa, Abaca? Curtindo foto de coisa...
Não,
de
não mulher. É o que curtiu...
Como não,
velho? Ah, não, é verdade.
Como não, velho?
Que isso?
Rachel PB, Rose Nudo, que porra é essa, cara?
Tá curtindo isso aí.
Roupa de mulher. Que porra é essa?
O dedo escorregou nessa hora aí, né?
Caralho, dedinho escorregou. Dedo noob. Velho, essa porra não serve em você. Olha, de oncinha, cara. Roupa de oncinha. Esta calça flare no tom pink da marca 284 está bem... propícia para esses dias de muito sol aqui em São Paulo. Caralho, que diabos é isso?
Caraca,
Marca.
Esse gosto do Abaca, nosso
domínio, eu não conheço. E nem eu conheço o Abaca há 30 anos e não conheci esse lado dele, velho. Cara, aí, ó, o Abaca é outro aqui, ó. Dia 1 de julho. De junho, Rachel. Um dos looks suaves, como essa blusa de cor lilás da marca Pat. Apesar
se explica
de
aí, Abaca, vai.
Primaveril, ela é feita em couro para usar nos dias de friozinho. Que é essa, velho? Se explica, se explica, senão eu vou te dar uma categoria que você não vai gostar.
É um site que eu tava testando, caramba.
É um teste. É um teste. É um teste.
A velha desculpa do teste, né? Só um teste.
Um teste de masculinidade.
Não, hoje a gente não comentou aqui, mas hoje nós temos plateia. E eu queria que a plateia viesse até aqui, visse esses posts e concordasse comigo se esse perfil não tá um pouco estranho. Plateia. Por favor, plateia. Por favor, por favor.
Abaca, eu te conheço há
11
anos e eu tô achando que você tá partindo pro outro lado.
Não, sai disso.
A senhora Fritz está aqui conosco hoje.
A senhora Fritz.
Senhora Fritz, o que a senhorita acha desse...
Eu acho meio suspeito.
Então, o perfil do Abaca é um perfil suspeito.
Suspeito.
A categoria... Categoria suspeito.
Mano.
O fato que vocês falaram aí dos check-ins, o que vocês acham das pessoas que dão check-ins em todos os locais onde elas chegam?
Eu acho que isso é chato e o Fritz é um tonto.
Puta. Cara, eu acho assim, check-in é uma maneira de você dar satisfação da sua vida pra quem você não quer dar.
Então, certo? Cara, não interessa
mostrar
ninguém.
Mostrar que você está num lugar, tá? Qual que é o objetivo disso? Ah, tá. eu dei check-in aqui na padoca do Zé. O que a pessoa espera em troca disso? Qual então, tipo? Vamos... Ah, nossa, que legal, vou lá ver ele então, vou encontrar com ele.
Vamos ninguém passar... vai, né, cara?
Você passar a pergunta ao mestre do check-in.
Ao prefeito.
Ao prefeito.
Ao prefeitão.
Ao prefeito do ChupaCast.
Qual que é a vantagem?
Ao Kassab do ChupaCast.
Kassab do Foursquare.
Ah, cara, me gusta.
Me gusta.
Me gusta. Me gusta.
Simples assim. Não. Alguém já foi encontrar você em algum lugar que você deu check-in só porque você deu check-in?
Então, já aconteceu uma vez.
Tá.
Uma sabe vez. Qual que é um detalhe também? Sabe
você
que é um detalhe?
Você foi na casa da pessoa, deu check-in, a pessoa tava no computador.
Lá em cima, né?
Ah, vou ver o Fritz, ele chegou.
O cara tá aqui, né? Aconteceu uma vez. É. Alguém te deu parabéns por você dar check-in em algum lugar? Falou assim, nossa, parabéns por esse check-in.
Não. Então, mas o problema, cara, é que, tipo, tem mais, muita gente que faz isso.
Você acha isso um
tanto
problema?
Tanto que ficam tentando roubar minha prefeitura do lugar que eu trabalho hoje. Se eu vacilar um dia, eu perco a prefeitura.
Tá certo.
Você é um
mas
trouxa.
Pra que você quer ser prefeito dessa jossa de lugar?
Prefeito, cara. O
que você faz
se você
com
vacilar,
isso,
você perde a prefeitura.
Quando você segue
eu
férias,
perco a prefeitura.
Então... E onde que é essa prefeitura hoje?
Eu tenho na BRQ.
Porra, tá
isso
entendi.
É uma vantagem, isso, competitiva.
Competitiva. É um joguinho, entendeu?
Que imagina mais salário.
Não. Alguém se depois fazer entrevista em um negócio de emprego, quais são as suas habilidades? Ah, eu sou prefeito. Você pode crer que em 6 meses eu vou ser prefeito aqui, viu? Se eu entrar aqui.
Tanto que eu
cara,
venho.
Sabe um detalhe bacana também? As pessoas elas só dão check-in em lugar bacaninha, né? Ah, estou na Biorritmo. Estou no Starbucks. Ninguém posta que tá na boca de fumo, tá no banheiro.
É mesmo, né, cara?
Estou na boca de fumo comprando um baseado. Isso ninguém coloca, né? E conheço o cara que frequenta, né?
Vixe. Da mesa?
Louco.
Não, da mesa não. Da mesa é todo careta, todo mundo careta.
Ah, eu acho que sim, cara. Tem uns aí que fuma charuto com ponta de morango, mas tudo bem.
Como que é? Tem um morango na ponta do
charuto? Tem um morango.
Você quer ver um charuto com ponta de morango? Depois a gente mostra.
Moranguinho.
Se Fritz é muito inocente.
Se você fuma, ele meio que é o contrário, entendeu? Partido morango.
Gente!
Cara, você já viu alguém dar check-in em motel também? Ninguém dá, né?
Nunca vi isso aí.
Nego vai, hein?
Ah, não.
Todo final de semana tá lá.
Não, check-in não. Prefeito check-in. Do motel, não, o Fritz não quer ser. Imagina o Fritz é. Amanhã. Eu sou prefeito do classe A.
Consegui! Não, mas isso daí, cara, é meio que uma iniciativa, falando sério agora, dos estabelecimentos mesmo, falar... Quem for prefeito daqui no Foursquare ganha
desconto. É, geralmente tem desconto, tem. Alguma coisa é. Assim.
Nossa, mas também é como o cara já gastou pra ser nada prefeito aí. Do lugar.
Somente.
É. Só de couro, né?
Nem precisa, é só você passar na porta e dar check-in, não precisa entrar lá. Ó o cheat aqui, ó. Ó a homologação do Foursquare.
Cheat codes. É, ela passa dentro do Bahamas e dá check-in todo dia. É.
Legal, Meuzão na montanha.
O Vicaça. Caralho, o cara tá todo dia na terra.
Só cara
passa 10 horas da manhã, né?
Indo pro trabalho, né? O trânsito lá. Tá. Não, não. E o nego que vai dar check-in no Starbucks e chega atrasado no trampo, né? Aí o chefe do cara vê. Pô, o cara chegou 11h30 aqui, ó. Check-in há 15 minutos no Starbucks. Vai pra puta que eu falei, né? Ou então eu tô doente e o cara dá check-in numa festa, né? Uma rave.
Cara, tem gente que...
É GPS humano
isso aí. É uma prática minha isso. Quando a pessoa dá check-in em hospital, eu vou lá e dou curtir lá. Parabéns. Morra.
Não, vamos entrar agora. Só pode entrar nesse papo de curtir. Teve um caso que eu achei meio bizarro. O cara postou assim, eu nem lembro, assim, meu vô faleceu, não sei o que, estou triste, não sei o que. Aí eu olhei pra baixo e o cara lá curtiu.
Pô, o cara curtiu. Meu Deus,
velho. Pô, faz um comentário, não curti, né?
Tira a bancada,
mano. Foi assaltado, né? Curtiu.
Roubaram minhas coisas e comeram meu pau.
Sim.
Como que você foi convidado a participar desta bagaça?
Um certo dia, o senhor Denis Trozoba.
Denis Trozoba.
Sim.
Grande.
Não sei. Rapaz!
Bons tempos aqui, né?
Você me largou pela Márcia, né? Fazer o quê? Ele falou assim, eu preciso de um cara com histórias idiotas e que esteja bem acima do peso. Conhece alguém? Falei, deixa eu pensar.
Eu acho que eu preencho esse requisito.
Acho que dá. Se puder ser tonto também, eu me encaixo. Aí eu aceitei entrar nessa bagatze.
Mas você já tinha, sabia o que era mídia, podcast?
Sabia.
Já sabia, já escutava já?
Já escutava.
O que você escuta de podcast, Bacana?
Hoje em dia é só o Chupacast, porque é o melhor que tem.
É o melhor da internet.
É o melhor.
Humildão.
É o melhor da internet.
É o melhor da internet.
A rede mundial de computadores.
Mas eu já tinha ouvido Jovem Nerd, Papo de Gordo, bacana. Esses mais conhecidos.
É, galera, e lá pelo 20º episódio, nós falamos sobre porfices. Cara, esse episódio ficou um cocô.
Sujo.
Ficou bem sujo. Estamos falando sobre... Na verdade, eu vejo que o episódio número 20 foi mais uma escatologia explícita do que qualquer outra coisa.
E percebemos que as mulheres são mais porcas, né?
As mulheres são mais porcas. Percebemos feedback.
Foi o feedback.
Foi o feedback. Que as mulheres são todas umas nojentonas.
Tira a catota do nariz, né?
Catota do nariz, do trânsito.
Mas eu acho que o ponto alto desse episódio foi a questão de princípios, que eu sugeri ao Abaca e sua limpeza do esfíncter. Abaca, depois desse episódio, você tratou o seu esfíncter da mesma forma como você tá tratado anteriormente ou não?
Tratei com carinho, né?
Ele começou a ver com outros olhos.
Passou a tratar ele com mais carinho ou não?
Com delicadeza.
Ou não?
Não, acho que não é mesmo.
Continua limpando só do papelzinho.
Fazer o quê, né?
Eu acho que mudou. Vocês não acharam que aquela cara dele mudou?
Eu acho que ele tá lavando agora.
Tá lavando isso aí.
Só não tava na pia, que é
uma boa tática, João. Uma boa tática é tentar despejar antes do banho, né, Denis? Você já vai pro banho.
Despeja ali.
Tenta, vai o que puder, né?
Você tira tudo o seu reloginho interno pra ser nessa hora, né? Você se acostuma, né?
Eu queria, como sempre, começar com um questionamento do nosso amigo Abacaxi. Abacaxi, eu tenho uma questão de princípios para fazer pro senhor e vamos ver como o senhor se sai. Vamos supor assim, você acabou de chegar na sua casa e você pisa no cocô. Você acabou de sair do carro e meteu o pé no cocô. O que você vai fazer com o seu sapato?
Rasparia no chão para tentar limpar.
Você vai raspar no chão para tentar limpar?
É.
Mas se ficar meio zoado, você vai passar uma aguinha, alguma coisa do tipo?
Chegando em casa, sim, né? Antes de entrar, eu tiro o tênis, o sapato.
Chegando em casa, você vai passar uma água.
Sim, com certeza.
Beleza. Então, vamos supor que você saiu e você tava descalço. Você pisou no cocô do cachorro descalço. O que você vai fazer? Imediatamente.
tentar limpar o pé assim, em algum lugar, uma grama, alguma coisa assim, se tiver.
Vem cachorro limpar o rabo.
E só uma vaca rolando na grama assim, tá?
Bem porco, senhor, né? Bem porco.
E depois lavar o pé, né, claro?
Vai lavar, vai lavar.
Com certeza.
Ah, tá legal. Agora vamos mudar um pouquinho, vamos supor que esse cocô seja um cocô humano que você pisou. O que você vai fazer?
Tipo, você sai na porta da sua casa descalço e pisou no cocô do vizinho.
Você vai ficar muito puto, vai ficar com muito nojo e vai correr pra lavar?
Se eu perceber que eu pisei no cocô, eu vou lavar, né? Se eu não perceber, aí vai acontecer igual...
Como você pisou descalço no cocô, não vai perceber?
Tá não, ele já tá falando de sapato já.
Não, você tá descalço, cocô humano.
Ah não, aí tem que limpar, pô, que isso.
Com água.
Claro, vou limpar com o quê?
Sabão. Agora, lhe pergunto. Por que depois que o senhor dá uma cagada e só passa um papelzinho? É meio porquice isso, né?
Papel higiênico é porco, né?
Você tá bem porco, né, Bárbara?
Não, mas é porque é uma região desfavorável, né?
É uma região desfavorável. O pé não.
Nem a mão, né? Se pegar no cocô por acidente, cocô também você lava uma nota de 50, na verdade é um cocô.
Cocô é meu, velho, eu faço o que eu quiser com ele.
Você passa onde você quiser. Não, é verdade, né? O negócio meio seu não é tão nojento. Né?
Ah, o seu! Cara, que porco!
Caramba, aqui, né? Não, você tem razão, cara. É. Eu nunca parei pra pensar
vai
nisso.
Vai relevar isso?
Vou relevar.
Vai estar uma ducha higiênica? Vai levar um tcheco?
Igual quando você vai tomar banho, né, você sai do banho e dá vontade de ir no banheiro, né? Nossa, cara? Aí desanima, hein, cara.
Puta,
o bidê é o...
E pra vocês, assim, o que mais marca no podcast nesse um ano?
Ah, acho mais o feedback da galera. Que...
Você gosta que as pessoas falam que o seu trabalho tá legal?
Gosto de receber afagos.
Gosto de receber afagos? Massaginho, seu
bem, ego. Me sinto bem com cafunés. Igual um cachorrinho. Abana até o rabo.
Eu já prefiro trollar os colegas.
Esse é o seu objetivo,
meu objetivo é esse.
Os colegas.
Ser um desgraçado.
Um argentino.
Você, abacaxi.
Cara, eu acho que meu objetivo aqui é rir.
Rir?
Que eu rio muito.
Porque a gente é tudo um palhaço.
Tudo uns idiota.
Achando que tá fazendo um bagulho legal, mas tá fazendo uma bosta.
É. Às vezes sai pra almoçar depois, né? Aí é um bom momento, né?
E você, professor?
Ah, pra mim acho que eu vou na do abaca também. É.
Lazer.
É fazer o que gosta.
Curtição.
É, curtição. É
isso aí. E eu decidi fazer essa bagaça porque eu não tinha mais nada para fazer. E por. É, vocês não sabem, mas eu demorei mais de 4 meses para poder me estruturar, para poder aprender o que era, como que divulgar, como que fazer tudo e pensar nas pessoas que iriam participar. E foi mais ou menos esse tempo aí que eu demorei para aprender, para saber como que grava. A gente teve um episódio piloto aí que alguns participaram também para a gente ver como que era todo o processo de edição, processo de captura. E esse acabou indo pro ar, mas a gente fez um praticamente igual um outro. E a gente viu que o negócio ia ter conteúdo. E caindo pras cabeças, cara. Já um primeiro, depois chamamos um outro grupo. E é isso que a gente tem aí hoje. E, assim, vocês podem falar o que for. Eu tenho o poder da edição.
São um vagabundo.
Eu posso remover qualquer conteúdo que eu não queira que apareça. Aliás, eu tenho que remover muito conteúdo porque tem muita gente preconceituosa aqui dentro.
Não tem não.
Fala coisas que não deveria falar.
E quanto às nossas editoras gostosas?
As nossas editoras gostosas
é mais um braço.
É mais um braço.
Vamos.
É uma mão amiga.
Uma mão amiga.
Elas são uma mãozinha.
Na verdade, elas vêm até aqui, elas editam junto e a gente não pode até mostrar aquela foto que pediram porque elas estão de topless agora, né? Então,
é. O Facebook não deixa. Colocar a tarja preta.
É, o Facebook não deixa. Queria contar pra galera aqui que curte o ChupaCast os nossos números, que acho que...
Não é o peso, não,
momento,
né?
Se for o peso, no momento. Até hoje, até a gravação deste episódio, que deve sair mais ou menos, estamos gravando um mês antes do seu lançamento, são mais de 21 horas de episódios que foram
para o ar. Ah, de episódios, porque a gente já gravou bem
foram,
mais.
Foram para o ar. É, foram 22 episódios até o momento, com mais de 29 horas de material bruto que foi gerado, que são os cortes que eu faço, porque o Tom Menezes tem um cacuete gigantesco de ficar assim, ó. Antes de falar.
E de cortar aí, no meio.
Isso então, aí é um treino.
Nós temos que cortar.
Se o que vai falar, ele faz o...
Foram gastas mais de 45 horas em edição. Foram mais de 200 e-mails que nós trocamos entre si para discutir temas. Que é um bagulho que...
Demora.
Demora.
Poderia fazer um podcast só desses e-mails.
É. E é difícil agradar a todos, viu?
É difícil. Tem um cara que é aquele super chato com qualquer tema.
Eu não tenho o que falar.
Chega aqui e fala um monte.
Eu quero rede social.
É, rede social.
Mas já foi esse, eu quero de novo.
Vou falar da minha rede social, a Castormania. Castorrete.
Também nesse um ano, galera, que rolou, até agora nós já tivemos, a apuração foram de 179 mil downloads que fizeram nas nossas bagaças.
179 mil?
Mil downloads. O que dá uma média de 3 ouvintes por download, segundo a galera que normaliza podcasts. Não sei qual é o nome da instituição, mas eu li isso em algum lugar. Cada download são 3 ouvintes, o que nos dá uma audiência hoje de 537 mil ouvintes.
O que você acha disso, Tom Menezes?
O que você acha disso, Tom Menezes? Além de enfiar o microfone na testa.
Então, Denis, mas
além de coçar a testa com o microfone, o que você acha disso?
Se uma pessoa ouviu 20 episódios, não é 500 mil dividido por 20?
Não, são ao todo. Não são únicos.
Você não tem certeza que o mesmo cara ouviu mais?
Você quer questionar o número do cara?
Não, não são únicos, tá? Não são únicos. Não. Isso fica claro.
Sim.
Tá bom?
Ouvintes.
Tá
ouvintes.
Bom. Eu acho bom.
Você acha bom?
Eu acho.
Eu acho que são números consideráveis por termos apenas um aninho aí na praça.
Expressivo.
Somos novinhos, né?
Somos novinhos.
Banguelas ainda.
Somos cabacinhos ainda.
E, assim, nós selecionamos alguns ouvintes para mandarem uns recados.
Ai.
Para nós. Podemos ouvir, Tom Menezes?
Ai!
Ouviremos, então.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Karen Midori. Eu trabalhava com o Lucas Setup e foi ele que me apresentou ao ChupaCast. Acho o podcast muito bom e engraçado, com histórias e opiniões interessantes sobre o nosso cotidiano. Mas a parte em que mais me divirto é quando a Argentina solta alguma piada, como a do horoscópio. Mas todos são demais. E acredito que estão cada vez melhor porque são espontâneos. Por isso, não mudem o jeito de vocês. Cada um tem uma característica que, em conjunto, fazem com que tenham sempre um bom resultado no final. E, queridos, aproveito para agradecê-los de coração. Porque sem vocês, eu provavelmente não teria conhecido o abacaxi e não seria tão feliz. Desejo muito sucesso a todos. Beijos.
Isso aí, essas foram as nossas mensagens que nós recebemos. Tem mais uma outra aqui, Tom Menezes. Que já que você vai pro Japão, eu queria que você tentasse entender qual foi esse recado que foi nos dado.
Tá bom.
Vamos lá.
Olá, meninos do ChupaCast. Aqui é a Mari-chan, tô falando diretamente do Japão. Bom, primeiro eu queria elogiar você, dizer que eu gosto muito do podcast e me divirto bastante. E assim, não vou falar nada especificamente, mas dizer que eu gosto bastante. Quero dizer que vocês são muito divertidos. Eu gosto do estilo do ChupaCast, que é bem assim, descontraído, né? E acho que o que eu gosto mais é cada um tem a sua personalidade e expõe as suas opiniões, né? Não fica aquela coisa muito, todo mundo a mesma opinião sobre o assunto, né? E cada um respeita a opinião do outro, né? Na medida do possível, e acho que é isso que fica original. E queria desejar que vocês continuem assim, sempre se desenvolvendo mais, melhorando mais, e que continue o podcast pra gente continuar se divertindo. É isso aí, boa sorte, muito sucesso e um beijão pra todos. Watashi wa Mariana desu, ima Nihon ni imasu. ChupaCast minna de ganbatte ne. Hai.
Interrompendo a gravação, Tom Menezes, o que significou isso?
Significou que o podcast do ChupaCast é o melhor do mundo. É. Todo mundo fica super feliz nos escutando.
E ela pediu pra gente se esforçar e continuar com um ótimo trabalho.
Caralho, tudo velho. Isso ela falou em três palavras.
E ela falou, pra... e ela falou também falou que isso. O personagem mais bonito do Chupacast é o Tom Menino.
Eu sei que você falou uma sacanagem isso, mas ela falou um bagulho parecido.
Sim, o Gambate é se esforçar.
Vamos ouvir o que ela disse mesmo.
Eu sou a Mariana e que todo o pessoal do Chupacast pra vocês, gambater é uma expressão, né? É tipo assim, pra se esforçar, pra... principalmente no trabalho, né? Pra tipo, se esforçar pra dar certo, é isso aí.
Cara, e quais são os cacuetes que temos aqui no Chupacast de cada um? Você, Castor, que é um observador e um reclamador, qual que é o cacuete de cada um que você pode falar?
De cada um?
É.
O da Baca ficou falando cara, ô cara, não sei o que lá, cara.
Cara de boca.
O do Denis é pegar mal e ficar reclamando e fazer cara de bunda.
Mas isso não vai pro ar.
Mas já tá com isso. Deixa eu ver. O Tom Menezes a gente já falou, né? Então... E o do argentino qualquer.
Dormir.
É meus e-mails.
Perdi o ponto. Perdi o ponto.
Lê e-mail na mavona.
Mavãozinha de meu Deus.
Ah, os e-mails que o argentino lê, tipo, o Denis. São mais difíceis pra editar. Demora 3 horas pra ele ir.
Peraí, eu perdi o ponto.
Fala, mas ele tava hoje ali no
iPad. Não, o Castor é cheio de.
É, eu fico.
Mas ele fica assim, ó.
Não, isso é verdade. Isso não é um cacuete, isso é uma deficiência da minha voz.
E no começo?
No começo. Tem uma péssima mania que ele acha que ele deve meter o foda-se pra falar com a namorada dele. Ele ficou com um negócio no telefone. Ah, ele fez agora. Ele deve ficar com o telefone no mesmo assim, ó. Só pra dizer que tá ali. Aí, ó, pensa agora.
Só pra dizer que tá presente. Que a ligação tá online, né?
É isso?
É.
Tá feliz agora?
Não.
Então, galera, esse foi o nosso episódio especial de final de temporada. Pretendemos vir com novas coisas para o próximo... Para a
próxima temporada. Next season.
Para a próxima temporada. E não deixe de mandar os temas que vocês querem ouvir essa cambada falando. Pode mandar. Se for engraçado, a gente fala. Se não for engraçado, a gente vai meter um foda-se e não vai fazer. Certo, Menezes?
É isso aí.
Não deixe de mandar os e-mails perguntando. E ainda a promoção pegando o Tom Menezes continua, né?
Ah, essa aí acho que é imortal.
É imortal.
Vai também, ficar, né? Pra sempre.
Pegando a vaca?
Acho que deu.
Mission clear. Mission clear.
Não quer experimentar mais?
Não, por enquanto tá ok.
Tá ok, tá. Beleza. Se precisar, dá um toque aí.
Beleza.
A gente consegue de novo.
Valeu.
Alguém tem mais alguma coisa pra falar?
Não.
Não?
Queria mandar melhoras pro Fritz.
Melhoras pro Fritz?
Melhoras pro Fritz.
É, tá embaçado, né? Tá também o negócio aí. É isso aí, galera. Até a próxima temporada.
Tchau!
Já foi, né, gente? Já foi.
Ele quer falar o bagulho, velho.
Então fala no bagulho.
Você vai falar
com tesão.
Não, vou ficar quieto que eu vou perguntar agora. Fica quieto.
Peguei assado,
galera. Não, mas vai ter muito tempo, Denis.
O cara quer falar o bagulho, deixa ele falar, velho.
Então fala, ué. Falei.
Não é uma democracia? A Maritinha falou, velho.
Democracia o caralho. Deixa ele falar, depois corta.
Não. Então eu vou falar.
Não vai falar.
Você é um homem e um saco de batatas.
Vai falar sim.
Fala aí, depois ele corta.
Fica quieto pra fazer pergunta.